Boa tarde a todos. A mesa diretora informa aos presentes de maneira inequívoca que as imagens e som captados durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 34ª Sessão Ordinária 2023.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto.
Ausente.
Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Tcherres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Havendo número legal, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Pequeno expediente. Votação da ata da sessão anterior. Coloco em votação a ata da 33ª Sessão Ordinária 2023. Vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, está aprovada as atas.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, Fabinho.
Eu gostaria de pedir um minuto de silêncio pelo falecimento de Lígia Regina Euplásio e também do irmão Gaminha, Gamaliel Marques, no último domingo. Obrigado. Sim.
Vamos conceder um minuto de silêncio. Em nome da Câmara Municipal de Garça e de todos os vereadores, que Deus possa confortar o coração da família e dos amigos. Projeto a ser considerado objeto de deliberação. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura da emenda dos projetos a ser considerado objeto de deliberação.
Projeto de lei número 124/2023, de autoria do prefeito, que autoriza o município de Garça a receber área em doação.
Consulta a casa se considera objeto de deliberação. Projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis permanecer sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determine o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa.
Projeto de decreto legislativo número 15/2023, de autoria do vereador Ademar Kempe Marcondes Moura Filho, que outorga o título de cidadão benemérito ao senhor Veranísio Zago.
Consulta a Casa se considera objeto de deliberação. O projeto ora apresentado. Os vereadores foram favoráveis permanecer sentados, contrário que se manifeste. Ante a manifestação favorável do plenário, determina o encaminhamento do projeto às comissões permanentes da Casa. Expediente diversa procedência. Solicito o senhor secretário que proceda à leitura do expediente diversa procedência.
IAPEN. Encaminhando cópia do edital de abertura das inscrições para candidatos à eleição de membros dos conselhos de administração e fiscal. Câmara dos Deputados. Encaminhando cópia de moção de louvor à Festa das Cerejeiras.
Informo que a íntegra dos documentos se encontra disponível na Secretaria Legislativa da Casa. Avisos. Lembrando que, em virtude do feriado na quinta-feira, finados, e na sexta-feira, ponto facultativo, o protocolo da matéria para a próxima sessão é até amanhã às 17 horas. Informo que, para o mês de novembro, farão convocados 3 sessões extraordinárias de caráter solene, sendo dia 10 do 11 às 20 horas, entrega de título de cidadão garcense ao senhor Edmundo Carlos da Silva. Dia 22/11, às 20h. Entrega da comenda do mérito do Zumbi de Palmares, a senhora Laís Helena Maria. E dia 29/11, às 20h, entrega do prêmio Atirador Destaque do Ano. Por fim, informo que, atendendo ao disposto no regulamento interno da Casa, o prazo para o protocolo das emendas do Projeto de Lei nº 114/2023, que estima receita e fixa despesa do exercício financeiro 2024, é até dia 13 de novembro. Ressaltando que a assessoria técnica jurídica da Câmara está à disposição para esclarecimento, formalização e protocolo das emendas individuais impositivas. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 41/2023, que autoriza a doação diária para a empresa com atividade empresarial RJ da Silva, materiais elétricos. Consulta o plenário contra a retirada. Os vereadores, por favor, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. A mesa informa que o senhor prefeito solicitou a retirada do projeto de lei número 89/2023, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial, Isomármore, Indústrias Limitado. Consulta o plenário quanto à retirada. Os vereadores forem favoráveis permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está aprovada a retirada da matéria. Ordem do dia. Solicito o primeiro secretário, em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno, e realize a chamada dos senhores vereadores visando a ordem do dia.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Presente.
Dr. Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto, ausente. Marquinho Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Havendo número legal, passaremos à deliberação e votação dos projetos. Item 1. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 49/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação diária para a empresa com atividade empresarial, Joimp Comercial Limitado, em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 49/2023, em única discussão e votação. Item 2. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 57/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação da área para a empresa com atividade empresarial IRL Produtos Eletrônicos Limitado. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulta o segundo secretário em atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 57/2023, em única discussão e votação. Item 3. Entre em única discussão e votação, projeto de lei número 65/2023, de autoria do prefeito, que autoriza a doação de área para a empresa com atividade empresarial Marques Energia Solar. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informe, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 65/2023, em única discussão e votação. Item 4. Entra em única discussão e votação o projeto de lei número 66/2023, de autoria do prefeito, que autoriza doação de área para a empresa com atividade empresarial Adriano Dagani Inocêncio. Em discussão global, com a palavra, os senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal atendendo ao disposto no artigo 87 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 66/2023, em única discussão e votação. Item 5. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 119/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100.131,31, objetivando a utilização do recurso estadual da emenda número 20.22.04.03.70.22, autorizada pela resolução SS número 85 de 30 de junho de 2022. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, o projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho?
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda?
Sim.
Elaine Oliveira?
Sim.
Fabinho Policinani?
Sim.
Fábio Santos? Sim. Lico?
Sim.
Marquinho Moreira?
Sim.
Pedro Santos?
Sim.
Rafael José Fabretti?
Sim.
Tenente Almeida?
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 119/2023, em segunda discussão e votação. Item 6. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 120/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO. Autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 84.591,40, objetivando a utilização do saldo do recurso federal, incremento UPA, utilizado pela portaria número 731/2022. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo o secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 120/2023, em segunda discussão e votação. Item 7. Entre em segunda discussão e votação o projeto de lei número 121/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 250 mil, em decorrência da emenda número 40.63.0002. Conforme portaria número 670, de 6 de junho de 2023, para aquisição de equipamentos e material permanente para unidades básicas de saúde. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulto, segundo secretário, atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito, senhor secretário, que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kemp Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 121/2023, em segunda discussão e votação. Item 8. Entre em primeira discussão e votação o projeto de lei número 122/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 543.396,60. Objetivando a utilização do recurso da assistência financeira complementar aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Peço a palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, presidente, vereadores, público que nos acompanha, comerciantes, né? Sejam bem-vindos à Câmara Municipal, Márcio Ativo, Marcão do Basquete, esqueci o nome dela, funcionária pública, né? Seja bem-vindo aí, Adriana, né? Seja bem-vinda à Câmara Municipal. Bom, vou comentar aí desse projeto que vamos estar votando hoje, né? Eu gostaria de parabenizar e apoiar aqui o pessoal da saúde que estiveram aqui, duas sessões aí participando conosco, tá? Mostrando a força deles aí, realmente mostraram a diferença, né? Quando os profissionais da saúde vieram aqui, né? Juntamente com o pessoal do sindicato também, que fez toda a diferença aí também, fortalecendo o Sim Saúde, né? Tininha Nascimento, o Ariceu Carriel, o senhor Ariceu que recebemos aqui, todo o pessoal que faz parte da equipe, a Silvana e assim por diante. Bom, parabenizando aí o empenho, né? Quando o sindicato puxa a frente e vem junto, faz toda a diferença. Também o presidente da casa, também, os vereadores, que encaminharam o requerimento, o doutor Marcelo, Fabinho, Pedro, acho que quase todos os vereadores encaminharam aí os requerimentos durante esse trâmite aí, questionando essa situação do repasse, né? E o pessoal veio, o presidente também ouviu aí o sindicato, né, nessa última semana, e se colocou também à disposição para estar vendo aí, lançando, né, após a votação da deliberação, as comissões aí mais rápido possível, para que viéssemos hoje, apreciamos o projeto final de semana e fazendo, votando hoje. Acredito que é um projeto muito bom, creio eu que vai ser aprovado hoje, né? Eu não acredito que algum vereador venha reprovar um projeto tão bom como esse. Acredito que será aprovado com certeza, R$ 543 mil, mais um pouquinho aí, né? Para o repasse dos servidores, né? O pessoal aí, profissionais da saúde. Lembrando que o dinheiro está depositado em uma parte, né? quase 450, desde o dia 23 de agosto, né? Estava depositado. Então, durante todo esse trâmite aí também, o pessoal acompanhando aí, tanto o sindicato como os profissionais de saúde. Bom, chegada aí a hora de estar votando o projeto, uma vez sendo aprovado aqui, tá? Meu voto é favorável, votarei sim o projeto com certeza, para que o mais rápido possível chegue as contas aí dos profissionais da saúde, tá? Sem comentar aí no mérito, que o mérito, hein, vereador Fabinho, o mérito deles é muito grande, né? E a gente vê que realmente são dignos, merecedores, e é um direito deles esse recurso, né?
Se permite uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Gostaria de aproveitar aqui, não vou nem levantar, porque já está cansativo essa discussão toda. Marquinhos, eu gostaria de pedir aqui, aproveitando a sua fala, para que o Executivo não depositasse esse repasse juntamente com a folha de pagamento. Senão o imposto vai comer tudo. E o servidor da área da saúde vai sair no prejuízo. Então, se desse para fazer alguma coisa aí, para não depositar tudo numa folha de pagamento só, seria muito importante. Obrigado, boa noite.
Obrigado, vereador. Eu acredito que já deve estar sabendo aí que seria excelente estar fazendo dessa forma, né? Esperamos aí que o presidente também da casa cobre, né? O prefeito, a vereadora também, líder de governo, né, esteja falando com o prefeito para ver o que pode estar fazendo essa parte, fortalecendo, que fique melhor para os profissionais da saúde. Mas só subir aqui para mencionar, vou deixar o projeto passar em branco, né? E vamos estar provando, né? Eu digo por mim aqui a minha atuação, vou estar aprovando esse projeto, parabenizando aquilo que é direito deles aí, tá?
Permitiu a parte, vereador?
Sim, permitido.
Não, eu acho que é bom deixar claro para os servidores da saúde que essa conquista, né, não tem nada a ver com o vereador, não tem nada a ver com ninguém. Isso daí é uma lei que determina que seja feito o pagamento. Agora o resto é conversa.
Obrigado, vereador. Bom, é o direito deles, né? Importante que seja pago. Agora a atuação do vereador de estar apresentando requerimento questionando, isso aí é fundamental. Caso contrário, para que serviu o vereador aqui na Câmara? Que quando traz as situações, nós questionamos.
Permite uma parte, vereador?
Sim, permitido.
Nesse caso, realmente só para fazer o requerimento. Porque quando tem uma lei que determina que faça o pagamento, nesse caso é só questionamento mesmo, porque na verdade se o prefeito tivesse um compromisso com a saúde, já devia ter pago no dia que foi determinado por lei. Então nesse caso, eu não estou aqui desmerecendo o vereador, eu só estou querendo dizer que nesse caso só fez requerimento e conversa no microfone, porque é uma lei que determina que seja pago. Então não é conquista de vereador, nem de sindicato, isso aí é uma lei que realmente tem que ser cumprido. Se não fosse hoje, outro dia, e se for outro dia, paga retroativo. Isso para deixar claro.
Obrigado, vereador. Respeitamos, né? A vinda do pessoal da saúde aqui, eu acredito que foi fundamental, tá? Não vieram aqui à toa, vieram aqui participar, assistir a sessão, mostrar a força deles, nós, vereadores, também, questionando, né? O sindicato é para representar aí. Logicamente, igual o vereador Bacani disse, que o prefeito é a responsabilidade dele, né? Acredito que é o que ele está fazendo após questionamentos e a lei também cobrar, né? Agora, a atuação do vereador na Casa de Leis, quando a situação chegou até nós, fizemos a nossa parte, porque senão, se a população está conosco, aí, os profissionais, questiona, pede, vamos fazendo a nossa parte aí. Obrigado, boa noite.
Permite uma parte, Marquinhos?
Tem tempo ainda, uns 15 minutos aí.
Essa regra aí é uma regra federal. Bacana tem razão nas suas informações, que não é mérito de nenhum vereador, nem muito menos também do Executivo. É uma lei federal que deve ser cumprida. O repasse foi insuficiente. Eu sei que foi negociado com o Ministério da Saúde para que fosse complementada essa dotação. E o que foi feito? Por isso que atrasou um pouquinho. Mas o mérito aí realmente é do servidor, que é merecedor dessa quantia que está recebendo agora. Obrigado.
Obrigado, vereador. Como eu tava, só eu mencionei aqui agora o bacana e o doutor, o Rafa, o tenente Almeida. Bom, em algum momento estou mencionando que mérito é do vereador. Simplesmente estou falando dos nossos requerimentos, nossos pedidos encaminhados ao executivo que encaminharam e pediram até nós, tá? Que fique bem claro isso. Agora, o mérito é só dos profissionais que vieram aí, que enfrentaram o Covid, enfrentaram o período aí da dengue, várias situações aí, linha de frente, muitos perderam a vida, quantos médicos aí perderam a vida, profissionais aí, que morreram, né, devido a várias situações. Então, o mérito são deles, não é mérito de vereador. Nós simplesmente fazemos aquilo junto com eles de apoio. E sobre o sindicato que representa. Tem um sindicato aí dos servidores públicos municipais e tem um sindicato aí dos profissionais da saúde, né? Que foram aí fazendo reuniões, duas ou três reuniões fizeram a parte deles. Importante estarmos também valorizando também as forças, né? Força do sindicato. Recebemos aí só o seu Carriel passando o posicionamento dele, a Tininha, o pessoal junto com eles. Porque quando acontece situação como essa, o pessoal corre até o sindicato e busca uma força do sindicato. Se não tivesse sindicato, quem que vai estar representando? Logicamente que vem os vereadores. Então faz parte também de tudo aí, no pacote que está reivindicando aí aquilo que é direito deles. Então é isso aí. Obrigado, boa noite.
Consulta o segundo secretário, se há orador inscrito.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, público que nos acompanha, tanto aqui na casa como pela internet. Bom, desde que eu iniciei esse assunto aqui, desde as minhas primeiras falas, eu sempre toquei na mesma tecla. Era uma lei federal, um recurso federal, veio carimbado, destinado apenas para os profissionais da enfermagem e que não teria outro fim a não ser o repasse para os funcionários. Nós estávamos cobrando que esse repasse fosse feito quanto antes. Demorou um pouco, teve muita discussão, como o vereador Marquinho colocou, veio muitos funcionários aqui, acompanharam, mas por fim o prefeito encaminhou o projeto de lei aqui para uma abertura de crédito que nós estamos votando hoje. É importante a gente dizer, vereador Marquinho, que sempre que eu fui procurado pelos profissionais da enfermagem, eu tentava tranquilizar os mesmos dizendo: olha, mais dias ou menos dias, o prefeito terá que pagar, pois é uma lei federal, o recurso veio carimbado, terá que ser feito. Eles ficaram muito sentidos, porque gostariam que fosse feito antes, mas chegou o momento. Viu, vereador Marquinho, você falou da questão da votação. Hoje, nessa sessão que nós estamos tendo aqui agora, nós vamos fazer a primeira votação do projeto. Assim que a sessão encerrar, o presidente Gutierrez vai dar início a outra sessão extraordinária para que a gente vote esse mesmo projeto novamente na data de hoje, para que dê tempo da prefeitura fazer o repasse desse piso para o próximo pagamento, o repasse de outubro sendo pago no mês de novembro.
Uma parte, vereador.
Pois não.
Aí está a importância também do vereador da Casa de Leis, presidente pedindo para que essa votação seja feita, que esse presidente não pede nada feito. Então é importante valorizar o trabalho do vereador que é encaminhado à Casa de Leis também. E se não tem pedido para o vereador, quem que vai votar isso aí? Obrigado, boa noite.
Bom, esclarecendo que após o encerramento dessa votação, claramente o projeto vai ser votado aqui por unanimidade, todo mundo é favorável a esse projeto. Assim que ser votado e terminar essa sessão, será aberta uma sessão extraordinária que será votado e será provavelmente aprovado também, sem maiores discussões. Porque todo mundo aqui tem o mesmo interesse, que o recurso seja destinado aos enfermeiros, que afinal foi para isso que o recurso veio do governo federal, carimbado através de lei. Eu li o projeto e eu fiquei em dúvida em alguns pontos, porque o prefeito mandou para nós apenas a abertura do crédito especial no montante de R$ 543.396,60. Mas ele não mandou como será pago, porque nós sabemos aqui, pelo que foi discutido durante muitas vezes aqui, que será pago o retroativo desde março. Mas como será feito, como o vereador Fábio levantou essa questão aqui, de ser pago uma ou duas vezes, nós ficamos um pouco aquém dessa discussão será, depois que nós abrimos aqui, nós estamos votando abertura de crédito, nós estamos dando uma autorização legislativa para que o prefeito faça esse pagamento. Como será feito, fica de responsabilidade do prefeito. Pois eu, particularmente, não achei no projeto que foi encaminhado na Câmara detalhes de como será pago. Mas acredito que vai ser pago de uma parcela só. Não posso garantir, porque não achei essas falas no projeto. Mas, vereador?
Parece que, não sei se algumas pessoas receberam um vídeo hoje da prefeitura dizendo que parece que vai ser pago em parcela única, dividido a maio e agosto, um bloco, setembro outro bloco e outubro outro bloco. Se eu não me engano, todo no referente competência outubro no quinto dia 8 do mês de novembro. Eu ouvi isso informalmente, Pedro.
Obrigado, vereador. Eu também tive acesso ao vídeo que o prefeito fez, eu assisti o vídeo que lá ele fala. Só que como nós estamos discutindo o projeto de lei em si, eu não citei porque nós estamos discutindo o que ele mandou no projeto. O que ele mandou foi apenas abertura de crédito. Ele não explicou como será feito e como será pago. Mas acredito que agora em novembro será resolvido esse problema. Então, parabéns aos funcionários aí da área da saúde, aos enfermeiros que irão receber esse recurso. Eu fico feliz que mesmo depois de tanto tempo, né, a gente consiga aí presenciar um ponto positivo para os enfermeiros, essa valorização. Então, parabéns a todos os enfermeiros e a classe é merecedora. Obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, quero saudar a presença, né, do pessoal lá do posto rotatório, Renato, Juninho, né, tá aqui, um amigo ali também. Adriana, obrigado pela presença, Adriana. Tá? Quero dizer que depois a gente vai só fazer alguns questionamentos, convidei você, eu sei da sua competência também na prefeitura, né? Afinal de contas, passa anos e anos e você continua trabalhando, né, no mesmo local. Isso é bom. Quero falar do projeto, presidente. Veja bem, não é discordando de algum vereador aqui. O que a gente tem que falar aqui, porque é uma categoria, né, de funcionários da saúde que sempre, né, reivindicam aumento, não é só nesse momento, mas também teve o período da pandemia, né? O doutor Marcelo está aqui, sabe que as pessoas até dobraram o seu serviço, o seu trabalho, né? Do dia a dia, porque foi um acontecimento, né, realmente inesperado no mundo. E aí, o que acontece? O governo, naquela ocasião, ele sentiu que deveria fazer algo, né, para essa categoria da saúde. Então, o governo Bolsonaro, né, ele colocou essa gratificação como reconhecimento já no final da campanha. Né? Não sei se foi em período eleitoral, não me recordo qual época foi, sei que foi, né, porque nos últimos anos de campanha aparecem muitas coisas que não fizeram durante o período, né, que foram eleitos, e aí quando chega na campanha as pessoas começam a trabalhar, a mostrar que está fazendo alguma coisa. É assim, a nível federal, estadual, municipal, sempre deixam para os últimos meses, né, para mostrar que fizeram alguma coisa. Com relação a essa gratificação, porque ele não incorpora no salário, é uma gratificação, né, e não sei se os vereadores sabem disso, né, essa gratificação ela vai até dezembro agora, né, nem começou a pagar e vai até dezembro. E, né, o governo federal, ele vai ver se tem recurso dentro do orçamento para continuar fazendo os pagamentos para o ano que vem. Então, veja bem, quando a gente sobe na tribuna e fala assim, olha, o vereador fez um requerimento e conseguiu, né, cobrando o prefeito que se pague um recurso que já está depositado na conta pelo governo federal, que ele, se eu não me engano, ele vai ter que acrescentar, né, um valor de recurso próprio para, né, poder atender todos os servidores aí, todos os enfermeiros. Então, veja bem, quando a gente faz alguma afirmação aqui, por exemplo, chega janeiro, né, o governo federal não deposita o dinheiro na conta. O prefeito não vai fazer o pagamento.
E daí o vereador vai fazer um requerimento para o prefeito pedindo para pagar. E o prefeito vai falar, não foi depositado o dinheiro do governo federal e eu não vou pagar. Então por isso que eu falo, vamos esclarecer os fatos aqui, vamos deixar bem claro, para que não se alimente, né, uma esperança no futuro que não venha a ser pago. E aí, o que, que acontece? O sindicato vai vir aqui e vai obrigar o prefeito a pagar? Né? O vereador vai obrigar o prefeito a pagar, sendo que o dinheiro, né, de repente, a gente torce para que o governo federal, né, continue pagando essa gratificação, depositando na conta das prefeituras. Né? Mas o impacto é, disso, né, eu creio que deve ser muito dinheiro. Então, a gente vê que o país ele não está nessa beleza toda aí, né? Né? A gente perdeu muito na economia. A gente pode olhar aí as notícias durante no dia a dia, até dar um Google aí, vocês vão ver que geração de emprego e renda caiu bastante. Né? Caiu bastante. Então, assim, eu falo que não tem outra fonte de recurso um governo se não for inventar impostos e encargos para arrecadar, para aumentar o dinheiro no caixa.
Permite uma parte, bacana?
Pois não, vereador.
Então, você está falando dessa gratificação vai até dezembro. Você tem razão nas suas afirmações, nas suas colocações aí, são bem claras. E a gente percebe que esse montante será pago agora, essa gratificação, até outubro, né? Nós temos novembro e dezembro ainda.
Vai pagar retroativo, né, vereador? Então, não, veja bem. Então, assim, a gente tem que colocar, né, aqui para... nesse caso aí, direcionar para os servidores da saúde, que é um recurso federal. Né? Se a gente for falar assim, olha, eu briguei para o prefeito pagar e levar o mérito dessa conta, eu acho que é injusto. Né? Porque, na verdade, a responsabilidade do executivo já era ter feito os pagamentos. Por que que o executivo não fez? Se os vereadores têm os requerimentos, podia ler a resposta do prefeito. Deve ter a resposta, né? Porque ele não fez. Quais vereadores que fizeram o requerimento aqui, questionando o prefeito, perguntando, ó, por que que você não fez o pagamento ainda? Deve ter alguma resposta aí, né? Então é só vir aqui e ler a resposta aqui no, na tribuna. Como o vereador disse que todo mundo fez requerimento e todo mundo cobrou. Cadê as respostas do executivo para a gente saber qual que foi a resposta dele? Entendeu? Então, são coisas que precisa deixar claro. Eu acho que todo mundo tem seu jeito aqui de trabalhar, né? Tem o seu jeito de cobrar, mas tem algumas cobranças que eu falo que o vereador, ele é, né, às vezes consegue bastante coisa com as suas cobranças, seus requerimentos, com seus ofícios. Mas nesse caso aqui, é uma obrigação. Né? Então, assim... Se é uma obrigação, não é conquista de vereador. É isso que eu estou deixando claro aqui. Agora, o requerimento... nós temos 3 vereadores aqui. Ninguém vai falar para o vereador não fazer, né? É óbvio. Se sentir que deve fazer, até para colocar o assunto aqui em discussão, né, eu acho que um requerimento desse é mais para colocar em discussão em tribuna. Que também é válido, né? Mas a questão do pagamento aí, se é uma obrigação... O executivo ele tem que realmente cumprir com essa obrigação. É só isso. Né? Não quero aqui desmerecer nenhum vereador. Cada um tem sua prerrogativa. Mas eu preciso também colocar essa explicação aqui em tribuna. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Doutor Marcelo.
Com a palavra, vereador doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, mesa diretora, queridos vereadores, público que nos acompanha presencialmente pela internet e principalmente toda a classe da enfermagem. Eu vou ser bem rápido aqui na minha explanação, dizer que eu estou extremamente feliz com a conquista de vocês, enfermeiros, técnicos, auxiliares e parteiras. Esse mérito é 100% de vocês. Logicamente, foi uma decisão federal. Tem a sua parte no governo executivo no nível federal, estadual e municipal. Creio que a vereança, como foi dito aqui, não é a responsável direta por isso, mas funcionou
como o Bacana disse, para pôr em tribuna, justamente para exercer uma pressão política para que isso seja feito em tempo mais rápido, para que isso fosse agilizado e para que isso fosse um compromisso, né? Porque foi dito também algumas vezes que ficaria feio para mim se não conseguisse ser pago no dia. E agora, não vai ficar bonito então para nós, vereadores, que conseguimos essa pressão? Então ficou. A pressão funcionou. Logicamente que não é mérito nosso, é um mérito do governo federal, estadual e municipal na execução e na distribuição de um dinheiro justo desses enfermeiros. Creio que é até dezembro, porém, vamos torcer para que esse repasse seja contínuo, né? E que esses enfermeiros tenham uma continuidade desse recebimento. Nós não sabemos esse futuro, mas eu espero que a classe continue brigando, porque é uma classe merecedora e podem contar sim com os vereadores para essa pressão política na execução desses projetos de lei, que eu acredito que tem essa parte, essa parcela de responsabilidade, uma pressão para que isso seja executado. Obrigado por quem acreditou. Permite, né?
Claro. Doutor, com todo respeito, eu jamais desmereci a questão, falei sim. Que a discussão em tribuna, sei que o senhor é uma pessoa que tem falado bastante, né, cobrado bastante essa questão, mas o que eu quero deixar claro, doutor, é que, na verdade, o que acontece? Quando a gente se posiciona, né, por exemplo, né, o senhor fez um vídeo com o prefeito, enfim, saiu aí nas redes sociais, então, assim, o senhor posicionou, né? Se o prefeito não cumpre, aí sim seria bem chato para Vossa Excelência. Mas só foi nesse caso. Agora, não porque se o prefeito não pagasse, ia ser uma responsabilidade sua, porque o senhor é médico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Porque, assim, o senhor cumpre com o seu papel lá dentro do hospital, ou que seja no posto trabalhando, isso é uma função como profissional. O senhor representa a saúde aqui como vereador? Representa. Mas a gente sabe das limitações do vereador.
Tá bom? Exato. Bacana, eu concordo com você, sim. Acho que você está certo. Não tem mérito nosso na execução desse projeto. É um mérito dos enfermeiros, basicamente, e simplesmente deles. A questão é, o posicionamento do vereador, eu acho que é importante nessa questão de pressão política. Foi por isso que eu tentei me posicionar realmente mais incisivamente para o prefeito se comprometer com algumas ações. E eu acho que funcionou nessa parte, mas eu concordo que não é um mérito do vereador em si, e sim dos enfermeiros, 100% deles. Parabéns por essa conquista e vamos torcer que isso continue vindo futuramente.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Fábio Policinani.
Com a palavra, vereador Fábio Policinani.
Bom, vamos lá. Eu não ia levantar, mas já que o doutor Marcelo citou uma situação, quem colocou aqui que ficaria feio para você fui eu. Podia ter citado meu nome sem problema algum.
Não ia
ser. Você sabe por que, Marcelo, que eu falei isso? Porque eu não tinha visto o vídeo. E depois eu vi o vídeo. Que o prefeito falava que estava fazendo enfrentamento, fazendo uma costureira, parecia uma máquina de costura. E estava costurando, por isso que eu disse que ficaria feio. Depois que eu vi o vídeo, não vi. Porque você é um médico da área da saúde, tá? Não falei por mal, não. Falei porque ficaria feio mesmo. Agora, cabe dele fazer o repasse. Tá atrasado? Atrasadíssimo. Nossa, tem nem que discutir. O certo seria ter deliberado na sessão passada e votado na sessão passada. Porque quando é de interesse da administração, já entra, já delibera, já vota, já aprova e acabou a conversa. Então,
permite uma parte,
me Fabinho. Desculpa.
Permito. Não, presidente. O senhor sabe que o regimento da casa, o projeto entrou para deliberar, eu tenho que tramitar ele pelas comissões da casa, por isso que a gente não conseguiu pautar no mesmo dia. Mas aí a gente teve a agilidade do diretor da Câmara para poder tramitar entre as comissões da casa, e a gente está pautando ele hoje, no caso, e fazendo uma extraordinária hoje para poder resolver os atrativos da categoria, entendeu? Só isso que eu queria me colocar, obrigado pela parte.
Sim, da sua parte, presidente, eu entendo. Da sua parte eu entendo, porque você é uma pessoa que tem uma postura, mas da parte da administração não. Eu permito a parte, opa, Marcelo.
Me desculpe se você interpretou mal, mas eu imagino, de maneira alguma, achei que você falou mal de uma maneira pejorativa.
Sim.
Mas eu me senti nessa pressão de que não desse certo, entendeu? Eu fiquei muito angustiado.
Ah,
então se a gente não teria mérito, mas também não teria crédito, entendeu? O crédito é de todos nós pressionamos aí em cima. Né?
Sim, com certeza. Porque é o que eu disse, o pessoal da saúde perguntava sempre para mim, poxa vida, depois que nós vimos esse vídeo, e até agora nada, aí eu perguntei, que vídeo? Aí o pessoal começou a mostrar o vídeo. Então, assim, realmente, você ser base da administração é complicado. A gente sabe disso. Então, é difícil cobrar? É difícil cobrar. Mas chega um ponto que você tem que cobrar. Porque você pôs o seu rosto lá, o seu nome, a sua cadeira, para dar a cara a tapa. Eu falo bem assim. Então, o executivo demorou? Demorou demais. Ah, mas é melhor pagar. Demorou, mas vai pagar. Não está fazendo mais que a obrigação. É o dever de casa. Paga e acabou. Vamos votar a favor desse projeto e repassar. Espero que não repasse tudo em uma folha de pagamento só, porque senão a declaração de imposto de renda vai comer tudo o que o servidor ficou esperando aí durante meses. Tá bom? Obrigado, uma boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Rafael Fabrício.
Com a palavra, vereador Rafael Fabrício.
Senhor presidente, vereadores, componentes da mesa, quem nos assiste. Bom, eu concordo com o doutor Marcelo. Tem que falar mesmo, Marcelo. Se não tivesse dado tempo e tivesse atrasado para o próximo mês, você ia apanhar bastante. Né? Também não acho que seria sua culpa, mas se você ia apanhar dos seus próprios colegas, você ia. E a gente tem que ser verdadeiro aqui. Então, deu certo, a promessa que você fez aqui, que foi o que você escutou lá, está sendo cumprida. Então, parabéns também. Ok? Em relação a... Eu subi com uma preocupação em relação às colocações de Fabinho. Eu estou até estudando ali, Fabinho, até para a gente buscar alguma solução. Mas, olhando dentro da legislação e da legalidade, não existe outra possibilidade de pagar salário se não for por salário. Né? Então, não tem uma possibilidade legal de fazer o repasse desse dinheiro se não for de uma forma salarial, porque é correspondente ao salário, entendeu? Pode ser complicado realmente, mas não tem o que fazer. E outro, imposto de renda não é pagar na conta salário. Qualquer dinheiro que entra na sua conta no ano, ele incide no imposto de renda. Então, no salário ou não no salário, entrando na conta, ele vai incidir de qualquer forma como um incide para qualquer um. Muitos podem ser que não tenham o teto, então não recolham o imposto de renda. Alguns podem ser que recolha. Então, estou falando só porque às vezes sobe aqui e parece que cria uma condição, eu não vejo saída para isso legal, né? Falando agora na questão jurídica mesmo, mas obviamente que a gente pode perguntar para o procurador da casa, acho difícil, né, ter uma saída justamente porque dentro da administração pública, os atos de legalidade, quando relaciona dinheiro, é um robô, é dentro de uma linha que você não pode sair de um lado nem do outro. Por exemplo, se não pagar no nome da pessoa, não incide o imposto de renda dela. Tá tudo bem. Mas como que a administração pública paga uma coisa salarial que não é no nome do funcionário? Né? Então, não vejo aí possibilidade jurídica para que isso aconteça, infelizmente. Só passando aqui para não criar muita expectativa, porque, legalmente dizendo, não tem problema. É a mesma coisa que uma empresa pagar a hora extra na conta do marido da trabalhadora, da funcionária. Isso não existe possibilidade. Muito obrigado.
Permite uma parte?
Permite sim, vereador.
Não, está correto, porque quando esse dinheiro é direcionado para pagamento, né, e vem do mesmo órgão que ela recebe, então não tem como, vai ser descontado. Por exemplo, agora, se o dinheiro fosse vir de outra fonte, fosse tipo só passado pela conta, aí poderia não ser cobrado, mas nesse caso não tem como, porque é um dinheiro que vem... na folha de pagamento da mesma pessoa que ela recebe, nesse caso, né, da pessoa que é o órgão público.
Exatamente. Existe um contrato de trabalho, né, com o nome. E vou te dizer mais, tá, Fabinho, só para a gente tirar algumas dúvidas também, independentemente se ele for pago de uma vez na conta ou se ele tivesse sido pago mês a mês, não mudava nada. Né? É a soma no final. É o que você arrecada durante o ano que o imposto de renda incide, não que você arrecada de uma vez. São as fontes de renda anual, a fonte de renda anual. Então, assim, gostaria de vir aqui e dar uma ideia para que isso pudesse ser feito de outra forma, mas, falando com a verdade, não existe forma legal disso acontecer. Muito obrigado.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elane Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 122/2023, em primeira discussão e votação. Item 9. Entra em primeira discussão e votação o projeto de lei número 123/2023. De autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da Lei nº 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da Lei nº 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100.000, objetivando a utilização do recurso da emenda impositiva da deputada estadual Letícia Guiar, autorizada pela portaria SS-99, de 1 de agosto de 2023. Para financiamento de ações e serviços para assistência integrada à saúde da comunidade e da providências decorrente. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores, consulte segundo o secretário em entendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo o senhor presidente que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei número 123/2023, em segunda discussão e votação. Item 10. Entra em única discussão e votação o projeto de lei complementar número 9/2023, de autoria do prefeito, que dispõe sobre regularização fundiária urbana, REURB, e de forma da Lei Federal nº 13.465/2017, no âmbito do município de Garça, cria a Comissão Municipal de Regularização Fundiária, CMRF, e outras providências. A mesa informa que a Comissão de Constituição e Justiça e Redação apresentou substitutivo à matéria. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura do substitutivo.
Pela ordem, senhor presidente.
Sim, vereadora.
Solicita dispensa da leitura do substitutivo, haja visto que todos os vereadores possuem a matéria.
Consulta o plenário sobre a dispensa da leitura. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Está retirado a leitura. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a matéria ora apresentada. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam sentados, contrário que se manifeste. Por se tratar de matéria oriunda da comissão permanente, os mesmos serão discutidos e votados na presente sessão. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação substitutiva, a mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria absoluta e o sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do substitutivo.
Ademar Kempe Marcones de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Dr. Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos. Sim. Lico.
Sim.
Marquinho Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o substitutivo ao projeto de lei número complementar 9/2023, em única discussão e votação. Encaminho a Comissão de Constituição e Justiça e Redação para elaboração da redação final. Fabiano. Fabiano, gostaria de suspender a sessão por 5 minutos para a gente poder estar ouvindo, resolvendo um problema interno aqui. Tá certo, Fabiano? Retornando ao trabalho. Grande expediente. Considerando que foi aprovado o requerimento número 859/2023, de autoria do vereador Antônio Franco dos Santos Bacana, convocando a senhora Adriana Ramos Pires, diretora do Departamento de Convênios, para prestação esclarecimento sobre a prestação de contas da entidade que possui parceria com o município. Em conformidade com o artigo 241 do Regimento Interno, suspendo o expediente para darmos cumprimento ao requerimento. Solicito, senhor primeiro secretário, que proceda à leitura do requerimento.
Requerimento. Requer a mesa, na forma regimental e consultando o plenário, nos termos do artigo 17, incisos 9 e 10 da Lei Orgânica do Município de Garça, em paralelismo com o disposto do artigo 239 do Regimento Interno da Edilidade, seja convocada a senhora Adriana Ramos Pires, diretora do Departamento de Convênios, para que compareça na 34ª Sessão Ordinária, a ser realizada no dia 30 de outubro de 2023, a partir das 17h15, para prestar esclarecimentos sobre a prestação de contas das entidades que possuem parceria com o município. Antônio Franco Santos Bacana, PSDB.
De acordo com o artigo 240 do Regimento Interno, os nobres pares poderão fazer interpelações. Cada vereador terá o prazo máximo de 3 minutos para interpelações e o convidado terá igual período para sua resposta. Oportunizo a palavra, senhores vereadores, em ordem alfabética, nos termos do parágrafo 1º do artigo 240. Gostaria de convidar a senhora Adriana Ramos Pires para comparecer à tribuna, fazendo um favor. Boa noite, Adriana. Seja vinda à Câmara Municipal de Garça. Cada vereador terá o prazo de 3 minutos para poder fazer a pergunta para você e o seu período igual de 3 de resposta. Tá bom?
Okay.
Muito obrigado. Ademar Kempis Marcondes de Moura Filho. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Adriana, boa noite. Seja bem-vinda aqui, tá?
Obrigada.
Deixar claro para você que é mais por informação, né, esses questionamentos, devido a... Há várias convocações que tiveram aqui, informações que ainda não estão claras, né? Então, por isso que eu convoquei você, para tirar dúvidas apenas, tá bom? Sinta-se à vontade aqui, obrigado pela presença.
Imagina, nossa função.
Adriana, eu sei que você está cansada de ver essa, essa lei, né, que tem que ser cumprida aqui no município, né, são obrigações das instituições. E no artigo 51, eu acho que eu até, não sei se eu me recordo, na CPI se eu fiz essa pergunta para você, mas o artigo 51 da lei 3019, ela diz que os recursos recebidos em decorrência da parceria serão depositados em conta corrente específica, isenta de tarifa bancária, na instituição financeira pública determinada pela administração pública. Tá? Só para... São poucas perguntas que eu vou fazer para você.
Também.
Mas, para começar, todas as entidades, instituições filantrópicas do município que têm parceria com o município, né, tem os convênios, todas elas têm que cumprir a mesma regra?
Sim.
Dr. Marcelo Miranda, não. Helena Oliveira, não. Fabinho Policinani, não. Fábio Santos.
Eu tenho.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, Adriana. Seja bem-vinda mais uma vez nessa casa. A gente teve a participação de você, acho que na pandemia, né? Online.
Online.
Foi isso, eu estava lembrando. Mas vamos lá. Eu tenho algumas perguntas aqui. Primeiro, eu queria fazer sobre o seu departamento, né? Quanto tempo você trabalha nesse departamento? E se é necessário algumas formações, né, específicas para ele? Como que é a atuação desse departamento no conhecimento técnico do que você faz? Existe alguma lei que cobra vocês estarem se formando, estarem se preparando? Você poderia falar sobre isso, por favor?
Posso. Obrigado. O departamento de convênios, eu estou à frente do departamento há 14 anos. Né, eu tenho 29 de serviço público, 14 no frente do departamento. Esse departamento ele tem competências específicas, conforme a legislação, e as formações elas variam de acordo com aquilo que a gente tem que executar. Então, o corpo técnico do departamento ele é formado por profissionais que têm algum tipo de embasamento relacionado com o que a gente tem que fazer de acordo com a legislação. Então, nós temos técnico contábil, nós temos engenheiro, arquiteto, auxiliares administrativos e tem as formações e capacitações que são específicas dos sistemas aos quais a gente se reporta, tanto no governo federal quanto no estadual, e quanto à legislação para repasses, porque o município, através do departamento de convênios, ele faz o tratamento não só dos repasses ao terceiro setor, mas também é de competência dele os repasses recebidos do governo federal e do governo estadual enquanto transferências voluntárias e legais. Então, esses conhecimentos a gente tem. A título de curiosidade, a minha formação é na área de gestão, eu sou formada na área de gestão administrativa mesmo, e os demais servidores da casa, na sua maioria, têm sim a formação de nível superior, ainda que não exigida pelo cargo que ocupam, mas pela função que executam, sim. E as capacitações são frequentes, o município se encarrega de trazê-las frequentemente aos servidores de acordo com que aquilo que é regulamentado de forma nova. Né? Citando um exemplo, recentemente nós tivemos uma capacitação para utilizar o sistema do Aldesp fase 5 do Tribunal de Contas, que é algo muito específico e a gente não tinha formação. Então o município pagou a capacitação e todos fomos fazer os competentes para trabalhar nessa área, fomos fazer a formação para executar o trabalho.
Vereador Lico, não. Marquinhos Moreira. Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite, Adriana.
Boa noite.
Bom, eu não tenho nenhuma pergunta, é só para desejar as boas-vindas, tá? À Câmara Municipal. É sempre que solicitei alguma situação lá, até levando o município lá, sempre fui bem atendido, né? Sempre nos trouxe bom respaldo. Então isso aí é bem válido, tá? Bom, por enquanto não tenho nenhuma pergunta. Seja bem-vindo.
Ah, obrigada, vereador. Nossa função é essa mesmo, atender quem precisa lá dentro da nossa competência.
Vereador Pedro Santos. Rafael José Fabretti, Rodrigo Thiés também não, Tenente Almeida, não, Ademar, Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra, vereador Bacana.
Adriana, a gente tem, né, um convênio com a HBB, o município tem um convênio com a empresa HBB, né, uma instituição, né, uma OS, organização, social civil, que faz parceria com o município, né, e ela recebe esses recursos. Tá? A gente fez uma CPI há um tempo atrás, né, e fizemos vários questionamentos, você esteve presente, né, e a gente descobriu que a HBB, ela possui uma conta de convênio e ela faz essa transferência para essa outra conta, né. São recursos públicos que repassa de uma conta, né, legal para uma conta que não faz parte do convênio. Eu acho que você tem esse conhecimento, acho que todo mundo tem. Tá? Você teve acesso a essa segunda conta para saber o que realmente foi feito com esse recurso público que foi transferido da conta específica de convênio para uma segunda conta?
O Departamento de Convênios audita somente as contas de convênio. Contas particulares não são da competência do convênio, do departamento. Então, nós auditamos somente as contas dos convênios.
Dr. Marcelo Miranda, Elaine Oliveira, Fábio Policinani, não. Lico, não. Marquinhos Moreira, não. Pedro Santos,
você pulou,
não.
Eu?
Oh, perdão. Fábio Santos.
Eu tenho.
Com a palavra, vereador Fábio Santos. Desculpa, Fábio.
Tranquilo. Adriana, vamos lá. Mais uma pergunta para você. Eu gostaria que, se fosse possível, Adriana, de uma maneira simples, pelo seu conhecimento que você falou agora, que você tem, parte técnica, se você conseguisse explicar para quem está nos ouvindo como que funciona uma conciliação bancária, o que é uma conciliação bancária, e como funciona essa conciliação bancária? Se puder falar para mim, você tem 3 minutos.
Tá.
Se não der tempo, na próxima rodada eu te dou o tempo e você continua.
Tá,
tá bom? Obrigado.
É algo simples de ser explicado. Uma conciliação bancária é um detalhamento da movimentação da conta, no caso das entidades, das contas movimentos específicas, e é um documento. Conciliação bancária é um documento que demonstra receitas e despesas. E é basicamente é isso. Então, tem o movimento do mês, ele apresenta essa conciliação que diz o que saiu da conta e o que entrou na conta, para quem saiu da conta e o que voltou para a conta, né? Então, tudo que é relacionado à conta bancária, à movimentação dessa conta, aparece na conciliação bancária. É um documento agregado à prestação de contas e obrigatório.
Lico, não. Marquinhos Moreira, não. Pedro Santos, não. Rafael, não. Rodrigo Chies, não. Tenente Almeida, não. Ademar? Antônio Franco dos Santos, bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, Adriana, eu entendo, né, que você faz a conciliação bancária só a que está dentro do convênio com o município, porém, né, a gente sabe que há uma transferência. E eu gostaria de perguntar para você se você conhece ou desconhece que eles fazem a transferência desse dinheiro público, né, dessa conta para outra.
Você está se referindo a que período? O período que foi alvo da CPI?
Isso.
No período da CPI está relatado, inclusive, nos relatórios técnicos financeiros expedidos pelo próprio departamento.
Vou voltar à pergunta.
Dr. Marcelo, não. Elaine Oliveira, não. Fábio Policinani, não. Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Adriana, eu gostaria de saber sobre a conciliação bancária, mais um pouco, se no período da CPI, onde nós investigamos esse convênio, né, nesse período, houve conciliação bancária ou não? Os relatórios, os pagamentos aconteceram dentro da conta convênio ou fora da conta convênio? Os pagamentos, no modo geral, de todo o convênio entre o município de Garça e a HBB. Se puder se explanar para mim nesse assunto, eu agradeço. Obrigado.
Sim, houve a apresentação da conciliação bancária, das conciliações bancárias. Estão à disposição, inclusive, no portal Transparência e no próprio processo, no departamento, à disposição. E os pagamentos das despesas relacionadas ao convênio foram executadas dentro da conta específica do convênio, conforme demonstram os extratos bancários anexados à prestação de contas.
Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Bom, vou deixar mais claro, então, para obter a resposta, né? Se você quiser responder, é claro. A conciliação bancária, você já deixou bem claro, e a gente sabe que há uma conciliação bancária, né? Até na CPI a gente consta de uma conta só. Porém, essa segunda conta, ela recebe o dinheiro público, tá? A gente sabe que ela é transferida dessa conta específica do convênio para uma outra conta, tá? O que eu perguntei para você, se você sabe se há essa transferência para outra conta.
Na época da CPI, houve no extrato transferências identificadas conforme relatado nos pareceres financeiros. Entendeu? Se é essa a pergunta, essa é a resposta.
É que eu não posso... Mas eu vou fazer...
Fábio Santos? Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Uma pergunta. Você deu um parecer favorável ao convênio, né? Por qual motivo que você deu um parecer favorável na conta convênio?
Do exercício da CPI. Foi um favorável com ressalvas, e esse favorável, o parecer financeiro, técnico-financeiro, ele é baseado na execução que a gente detecta no termo do convênio. Houve algumas ressalvas, entretanto, a premissa que norteia não ser favorável é um dano ao erário, que nós não detectamos na prestação de contas. Um dano ao erário. Por isso, um parecer positivo, né, um parecer favorável com ressalvas. As ressalvas eram que fossem corrigidos os desvios, e o parecer favorável porque as despesas foram aceitas.
Vereador Marquinhos Moreira. Vereador Rafael José Fabretti. Vereador Antônio Franco, Ademar, perdão. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Não, voltar de novo, Adriana, até nem quero estender mais essa. Eu sei que os pareceres estão lá. Eu estou perguntando se você tinha conhecimento dessa transferência para outra conta. É isso. Como você, né, a pessoa do setor de convênio, que aprova ou não as contas, né, as prestações de contas das instituições que têm convênio com o município. Então, você sabia que tinha uma transferência de uma conta de convênio, né, para uma outra conta que não fazia parte do convênio?
Conforme demonstrado no relatório, sim. Só uma ressalva, vereador, que não é da competência do Departamento de Convênios a aprovação de contas, tá? O que nós expedimos é um relatório financeiro, técnico, que mostra o que aconteceu no convênio durante o exercício. Não é da competência do departamento expedir um parecer de prestação de contas aprovando ou não. E sim um financeiro.
Marquinhos Moreira. Rafael José Fabretti, não. Ademar. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Não, até...
Bacana.
Ele que faz. Depois você...
Bacana, perdão.
Ele esqueceu aqui, ele pulou, desculpa.
Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Boa noite, presidente. Eu acho que agora não é mais por ordem, né? Porque não tem mais vereador, então o vereador tem que, sem perguntar, quem vai fazer a pergunta. Desculpa.
Não, eu estou seguindo aqui a ordem dos vereadores que estão aqui. É que eu pulei o nome dele, então depois eu fui no Marquinho Rafael. Tá.
Tranquilo.
Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Tranquilo, Guti. Vamos lá. Eu acho que tem mais uma ou uma só e já vou encerrar as minhas perguntas. Eu quero saber, Adriana, quando você não consegue detectar que houve a conciliação bancária, por exemplo, faltou uma nota fiscal que a empresa não mandou, a que tem um convênio com o município. Pode ser a HBB ou qualquer outra que faça convênio. Vamos dizer, ela não mandou a nota e não está tendo conciliação. Qual que é a ação do seu departamento quando você detecta isso? Você informa essa empresa, você informa a HBB ou a PAI, eu não sei, uma outra empresa que peça serviço. Você tem um prazo para que ela responda? Como que funciona esse trâmite? Porque você está fazendo a conciliação. Chega um momento, olha, está faltando um documento. Como que é o procedimento? Você pode explicar para a gente?
Claro.
Obrigado.
A prestação de contas é feita à conferência e, caso aconteça qualquer divergência, a instituição ela é notificada a fazer a entrega da documentação, né, ou correção de qualquer documento que por algum problema tenha aparecido algum problema, então feita a entrega. Tem um prazo e esse prazo ele é determinado através de cada demanda, porque às vezes a demanda é bem simples, a gente pede entrega imediata, quando é uma coisa que depende de um terceiro, de um fornecedor, por exemplo, troca de chave de nota, etc., aí precisa de um pouquinho mais de tempo. Então os técnicos decidem qual é esse prazo, mas eles têm que geralmente ser resolvidos dentro do exercício do convênio, né? E o exercício do convênio varia conforme a sua vigência, né? E o importante é que tem que ser resolvido. Mas a gente, no decorrer dos convênios, as notificações vão sendo feitas, essas notificações elas são mandadas à entidade e a entidade retorna com a documentação, a correção da documentação que a gente encarta depois no processo e atendeu? Ok, está aqui. Não atendeu? A gente faz uma outra notificação até que seja atendido. Ou, caso necessário, né, o que precisar de relatório, às vezes assinatura, porque varia muito essas correções, né? Não é só a relação à nota. Às vezes é erro de planilha, às vezes digita errado, às vezes esse tipo de coisa.
Vereador Marquinhos Moreira. Rafael José Fabretti. Rodrigo Thiés também não. Ademar. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Ô Adriana, nós temos parcerias, né? Nós porque o município, né, faz parte aqui do Legislativo, então colocar nós aqui, mas enfim, o município. Tem convênio com várias instituições aqui, né, do município, né, e por isso segue a mesma regra, né, como a gente já disse, que a lei ela é bem clara e ela determina uma regulamentação. Alguma outra instituição no município, ela faz esse tipo de movimentação bancária que a HBB fez no passado? Eu não sei se continua fazendo, enfim, estou falando que no passado a gente tem provas, né, claras que eles faziam essa transferência. E se alguma outra instituição do município, ela faz, e se fizer, está correto ou não?
De memória, eu não lembro de ter acontecido, mas como eu disse, são 14 anos e todo mundo tem tempo. Então, se aconteceu, foi corrigido da mesma forma, foi feito o apontamento, foi feito o realinhamento dos trabalhos. Então, qual que era o restante da pergunta, por favor? Se está correto ou não.
Isso.
Conforme a legislação determina, os valores do recurso devem sair direto para as contas dos fornecedores, não para outras contas.
Helena Oliveira. Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Pulou não. Adriana, você já afirmou aqui, eu gostaria que você reiterasse, dentro da sua análise dessa conta convênio, houve dano ao erário ao município de Garça?
Na detecção do convênio específico da HBB, não houve, no período apurado, não houve.
Marquinho Moreira. Rafael José Fabretti. Rodrigo Thiés também não. Ademar. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Adriana, vou colocar a HBB, né, porque no meu caso aqui eu vejo como irregularidade, uma transferência de uma conta que uma lei determina que não faça, e eles fizeram. Né, eu quero perguntar para você se continuam fazendo até hoje, não sei se foi no seu setor, né, que fez esse apontamento, e se fez, se eles continuam fazendo, você deve ter analisado outras contas depois. Se eles continuam praticando a mesma modalidade, né, de transferência de uma conta para outra, e se eles não fizeram mais, por qual motivo, né, que você, não sei se foi você, até estou perguntando, mas se não foi também você pode responder que não, que não foi seu setor, se eles não estão fazendo mais, né, se você observou, né, qual o motivo, né, que eles foram, né, corrigidos, no caso. Eu sei que teria que ser corrigido, mas se não foi pelo seu setor, se você sabe se eles cometem esse ato irregular, né, e se eles não estão cometendo mais e desde que período. Obrigado.
Eu não vou saber exatamente desde que período, porque de memória, como eu não tinha informação sobre o que ia ser questionado aqui, então eu não trouxe dados mais específicos. Mas nas prestações de contas que a gente tem analisado, não tem ocorrido. E é um realinhamento que é solicitado pelo próprio departamento. Então, ele faz parte, é um item que faz parte de notificação, né, para correção. Então, para que não se repita o erro. Então, faz parte, sim, das ações do nosso departamento, com conhecimento, óbvio, dos gestores dos próprios convênios. Então, hoje não tem acontecido esse tipo de transação, de fato, só que eu não consigo precisar para você há quanto tempo. E com relação a saber por que eles não estão fazendo, não tem como saber, porque são eles que fazem. Então, não tenho como eu saber exatamente por que ele parou de fazer ou deixou de fazer, porque o que foi apontado foi resolvido, entendeu? Nós fizemos o apontamento, eles resolveram a questão e, para nós, resolveu. Então, o porquê, o questionamento do porquê que eles não fazem mais, eu não consigo responder. E não consigo responder a data exata de quando não se fez mais isso, desde aquele levantamento, porque eu não tenho dado aqui de memória, eu não vou conseguir lembrar.
Vereador Fábio Santos, com a palavra, vereador Fábio Santos.
Adriana, eu gostaria de agradecer você pela presença, acho que foi muito satisfatória a sua vinda, vereador Bacana, foi muito bem na sua convocação, né? E queria agradecer você pela presença. Eu acho que é importante a gente saber quando que finalizou essa transferência para as contas. Eu vou fazer um requerimento para o seu departamento pedindo essa informação. E aí você manda para a gente, tá? Muito obrigado, um abraço.
Prazer. Fique à vontade, pode requerer, que aí eu pego certinho a data, porque de memória eu realmente não sei.
Vereador Marquinhos Moreira. Rafael José Fabretti. Rodrigo Thiers também não. Ademar. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Adriana, a gente sabe, né, que recurso público ele tem que ser, né, conforme o artigo 51 da Lei 13.019, ela deixa bem claro, né, que nenhuma instituição, nenhuma, tá, pode fazer essa transferência, porque existe um acordo, né, de convênio que todo o dinheiro público que são repassados, né, nesse caso específico, para essa organização, a instituição filantrópica, né, eles têm que prestar conta dessa conta específica, mas eles não podem, né? A lei não permite que seja transferido para outra conta, né? Essa ilegalidade, né? Como você falou, que você já nem lembra, não lembra a data, se pararam, né? Acho que pararam,
parou,
né?
Parou,
né? Então se parou porque era realmente ilegal. Quando não se cumpre uma lei, é um descumprimento, então é uma ilegalidade, né? Se realmente houve essa conciliação bancária e que você disse que, né, que não houve dano ao erário, né? Porém, você fez a conciliação, você sabe que também, né, como é uma organização sem fins lucrativos, todos os recursos aplicados ali, eles geram juros. Você sabe me falar, todo esse dinheiro que foram mais de... assim, até hoje, eu não sei que período, mas eu peguei a prestação de conta aqui deles, são mais de 100 milhões já depositados para essa empresa até hoje, certo? Teve período aí que só nesse ano ele recebeu mais de 25 milhões, tá? Em apenas 10 meses. Né? Agora, nesse caso, onde ele continuava repassando dinheiro para essa segunda conta, você tem informação de juros, quanto que deu esses recursos aplicados, né, ou depositados em conta dessa conta específica?
Da conta, a única conta que nós temos acesso é a conta do convênio. Na conta do convênio, não há rendimento nesse período por conta da conta ser movimentada frequentemente, porque a conta paga-se despesa. O que a lei prevê com relação aos rendimentos é que valores previstos de não uso em 30 dias devem ser aplicados em conta aplicação. Não é o caso de 90% das nossas instituições, porque a maioria das nossas instituições usa o recurso diariamente para pagamento das suas despesas. Então, não tem como eu aferir um juro de algo que não precisava legalmente ser depositado em rendimento. Agora, com relação àquele período da CPI, o que nós apuramos no departamento está no processo, está nos relatórios. Então, por isso, eu afirmo que não houve dano ao erário. As despesas foram executadas, os valores repassados estão comprovados em despesas, então nós não apuramos um dano ao erário. Caso o vereador tenha feito as contas e tal e chegado em alguma conclusão desse tipo, né, mas nós não conseguimos apurar algo da forma como o senhor está colocando. Entendeu?
Fazer.
Vereador Elaine Oliveira. Com a palavra, vereadora Elaine Oliveira.
Boa noite, Adriana. É um prazer muito grande tê-la aqui. Eu ouvi as suas explicações agora e eu gostaria que você esclarecesse. Houve alguma ilegalidade, como é sugerido em entrelinhas, ou houve irregularidade, ou não se apurou nada dentro do seu conhecimento quando você fez os relatórios? Grata.
Tudo o que nós julgamos em desacordo com os termos de convênio está relatado nos autos do parecer financeiro. Então está lá, inclusive, essa questão de que as contas não deveriam, o dinheiro não deveria ser movimentado fora da conta, e existem os apontamentos durante o exercício para que não se repetissem o fato. Então, essa é uma questão que a gente aponta. Todos esses apontamentos, eles estão baseados na legislação. Então, tudo que a gente aponta, que seja uma falta de um carimbo em nota, que seja qualquer coisa, eles são baseados nos fatos legais. Agora, essa questão de julgar como ilegal, não cabe à competência do Departamento de Convênios. Cabe ao jurídico da Prefeitura ou jurídico da Casa de Leis, mas não cabe ao Departamento de Convênios. No que nos cabe é fazer todos os apontamentos que existem no termo, e não é convênio, tá? Só acertando aqui um pouquinho a legislação, é termo de ajuste ou termo de colaboração em termos de fomento, mas não convênios. Não existe convênios entre entidades e entes públicos. Então, a gente faz este trabalho de toda a parte financeira da questão de qualquer termo de ajuste que tenha com qualquer entidade. E aí a gente passa, todos esses documentais, eles estão lá, são fiscalizados pelos superiores, e aí ele cabe a quem de direito, né, de fato, a julgar irregularidade ou não, legalidade ou não. Esta não é a competência do Departamento de Convênios, é julgar legalidade. O que nós apontamos é o que está na lei e o que está em desacordo com ela.
Vereador Fábio Santos. Marquinhos Moreira. Rafael José Fabretti. Rodrigo Thiers também não. Tenente Almeida. Ademar. Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra.
Adriana, eu concordo que você não está lá para julgar, sim para, né, fiscalizar as contas de convênio, que é o seu setor. Né? Quem julga, né, a Câmara pode julgar através de CPI, e nós podemos aqui, com conhecimento técnico, falar que quem não cumpre um artigo da lei, ele está cometendo uma ilegalidade. Porém, ele vai ter o direito de se defender porque ele cometeu essa ilegalidade também. Não quer dizer que ele justificou um ato ilegal, que ele pode ser condenado também. De repente, a justificativa dele pode ser julgado o mérito. Né? Nesse caso, é um atendimento à saúde, que é um bem essencial do município. Se ele cometeu um ato ilegal, e na minha opinião, ele cometeu, porque se a lei ela determina que todo o dinheiro, recurso público da sociedade, do pagador de impostos, tem que ser depositado numa conta só, ele transferiu esse dinheiro para outra conta, não respeitando o artigo da lei que determina isso, ele cometeu uma ilegalidade. Ele desrespeitou uma lei. Agora, ele pode justificar, porque ele cometeu esse ato, né, de ilegal. Enfim, concordo com você, você não está lá para julgar, mas você pode, né, e creio que você deve ter feito esse apontamento dessa ilegalidade que a instituição cometeu. Né? Embora que para muito, né, isso daí não é nada, né? Que não reconheça esse ato ilegal, é um direito, né? Que eu não concordo, né? E eu estou aqui para fazer o meu papel e vou continuar fazendo, né? Sem querer, né, desmerecer ninguém, né? Eu não, que nem você, eu respeito pelo seu tempo de trabalho no setor, e prefeito que sai e passa, e você continua lá porque realmente você é competente, e eu não tenho dúvidas disso, tá? Então aqui não é um elogio, é um reconhecimento pelo seu trabalho. E o que eu quero dizer é que é um ato ilegal. Eu observei porque não foi cumprido a lei, a determinação da lei. Agora, eles devem ter se defendido aí, enfim, e vão continuar se defendendo. Porque enquanto o vereador tiver nessa casa, eu vou estar cobrando, né, essa irregularidade, que desde o início do meu mandato eu vejo que foi uma irregularidade que cometeu, e vou estar cobrando isso. Espero que um dia a gente possa colocar as claras para a sociedade e trazer esse extrato bancário que até hoje ninguém, poucas pessoas tiveram interesse em esclarecer para a sociedade. Se realmente esse extrato bancário que recebeu dinheiro público, que não era o extrato oficial da conta, né, o que eles fizeram com o dinheiro? Porque não adianta falar que deu prejuízo erário, mas ninguém sabe o que fizeram com o dinheiro. Porque só vai saber se realmente tiver esse extrato bancário na mão. Mas enfim, não é uma pergunta, eu estou fazendo observações aqui, enfim, né, e também não quero, né, em nenhuma maneira te constranger, tá bom?
Não, como ele não perguntou nada, também não tenho nada para responder.
Helena Oliveira. Fábio Santos. Com a palavra, vereador Fábio Santos.
Vou voltar, Adriana.
Tá bom.
É uma pergunta em relação ao... A gente teve o diretor da HBV aqui, o Plínio, e ele falou, a gente fez uma pergunta, não lembro quem foi que fez a pergunta, sobre as glosas, né, para ele. E ele falou que estava sendo pago mensalmente, conforme o trabalho ia acontecendo.
Isso.
Eu não sei se passa pelo seu departamento essa análise das glosas, como que funciona, qual é o tempo que a instituição tem. Pelo que eu sei, parece que ela pode ser paga até o final do convênio, né? E de uma vez, agora não sei se está pagando mensalmente. Então, eu gostaria, se você pudesse passar para mim, como que é a atuação dessas, como funciona isso?
Sim, isso não é nem específico da instituição HBB, isso é uma regra para todas as instituições. Aliás, todas as regras são para todas as instituições. As glosas que a gente aponta, e aí você pode colocar tarifas bancárias, multas, juros de nota, tem vários itens que podem ser glosados, itens que não estão de acordo com o plano de trabalho, várias, tem N funções aí. Elas são solicitadas a devolução e geralmente, dificilmente, não são devolvidas dentro do mês pelas instituições, mas eles têm sim a possibilidade de, antes da vigência do convênio, do término da vigência do convênio, de resolver esse problema. Mas praticamente todas as entidades, eles resolvem isso no decorrer do convênio, para não se elevar valores, porque sobre isso incide juros, então não é vantagem você ficar com uma devolução para fazer, sendo que você depois vai ter que pagar mais além daquilo que você já deve, né? Então, essas coisas não acontecem em todos os termos. Todos os ajustes têm valores glosados, na maioria das vezes as instituições já até fazem a devolução conforme já vão detectando o que vai acontecer. É o caso de tarifa bancária, por exemplo. Tarifa bancária não pode ser paga. Então, quando aparece alguma tarifa bancária, a entidade mesmo já devolve dinheiro. Então, isso é feito corriqueiramente, costumeiramente, durante o exercício do convênio.
Vereador Marquinhos Moreira. Rafael José Fabretti. Com a palavra, do Rafael José Fabretti.
Adriana, eu não tinha nenhuma pergunta, tá? Por isso que não utilizei a palavra. Agora eu vou utilizar esse momento final para agradecer a sua presença aqui da minha parte, né? Entendo que a prerrogativa do vereador, ela é exercida cada um com o seu formato. O vereador é bacana, como disse, que pretende evitar esforços nisso. Eu acho que isso também é da prerrogativa dele. A gente não tem como discutir a prerrogativa do outro vereador. Aos meus olhos, não saltou nenhum problema, por isso que eu não me investiguei e não investi nessa situação, porque o dinheiro que saiu retornou com centavos. Então, naquele momento que não existiu prejuízo ao erário, essa condição de fiscalizar, na minha opinião, cairia por terra. Opinião também do Ministério Público, porque foi denunciado para o Ministério Público e o próprio, inclusive, não pediu nem a quebra do sigilo da conta bancária da empresa. O serviço de saúde é essencial, né? Então, qualquer interrupção pode causar um prejuízo gigantesco para a população. E eu tenho certeza que o Ministério Público tem muito cuidado com isso, né?
Então, assim como o próprio Ministério Público não entendeu se tratar de uma situação criminosa, eu também não entendo. Embora as ressalvas na sua própria conta, também nas contas do prefeito com o tribunal, sejam válidas para que isso não ocorra mais, não entendo que seja algo a ser investigado, assim como o Ministério Público também não entendeu. Então, tenho certeza que você não colocaria sua mão numa cumbuca a qual tivesse ali dentro um escorpião. Conheço a sua capacidade, conheço a sua condição técnica, conheço a sua experiência, como disse os próprios vereadores aqui, vai prefeito, vem prefeito, Adriana está lá, no convênios, né? Então, isso mostra, obviamente, que você não é um cargo político, e sim um cargo técnico. Se fosse político, você não estava perdurando tanto tempo na frente de um departamento tão complexo como esse, né? E os prefeitos aprendem a te respeitar por esse motivo. Então, assim como você entendeu na sua aprovação de contas, que como não como fiscalizador, mas não como julgador, eu entendo igualzinho. Penso igualzinho a você e penso igual ao Ministério Público. E respeito aquele colega que queira, de alguma forma, procurar alguma coisa dentro desse assunto, o que faz e o que é prerrogativo de cada um. Eu não entendo que tenha trazido prejuízo para o meu município. Muito obrigado.
Nem perguntas também.
Rodrigo Thierres, não. Tenente Almeida. Ademar. Antônio Franco dos Santos Bacana. Com a palavra, vereador Bacana.
Não, Adriano, eu vou fazer uma observação na fala do vereador, né? Na verdade, o que o Ministério Público ele disse que a competência, nesse caso, de fiscalizar é através de CPI da Câmara Municipal, né? Então, assim, a gente tem um mecanismo para fiscalizar isso, inclusive de fazer a quebra do sigilo bancário, que não foi feita pela CPI, tá? Essa foi a questão aqui. Por 2 votos, a gente não conseguiu pedir esse extrato bancário. Então, estou só colocando aqui, porque dentro, né, dentro da regra, a nível nacional, nós temos a divisão independência de poderes. Então, assim, ninguém vai querer passar por cima de outro poder. Então, o que o Ministério Público ele diz, que a Câmara Municipal ela tem a ferramenta própria para fazer a própria da quebra do sigilo bancário dessa instituição. E não foi feita por falta de voto. Então, só para deixar claro para o vereador Rafael, que os 3 vereadores que estavam na CPI, 2 não quiseram, né? É que nem o vereador falou, cada um tem a sua prerrogativa, mas enfim, numa prerrogativa dessa, infelizmente, não sei por qual motivo, né? Acho que os vereadores devem ter os seus motivos particulares. Mas enfim, é isso, viu, Rafael? Estou só respondendo pro companheiro, né? Porque realmente é esse fato, né? Então a ferramenta a gente tem, é só quiser. Eu até propus aqui, se algum outro vereador quisesse abrir a CPI, que a gente fizesse só a CPI dessa quebra, dessa conta, né? Vamos aguardar, estou conversando com alguns padres para a gente possa reabrir de novo essa CPI para tentar conseguir esse extrato através do pedido judicial para o órgão fiscalizador e dever, né? E que seja feito isso para tirar dúvidas apenas, né? Porque essa conta, ela recebeu dinheiro público. Ela não recebeu dinheiro particular. Foi dinheiro dos munícipes que pagaram seus impostos, né? Que não seja 100% aqui do município, mas foi da sociedade que pagou impostos e esse dinheiro foi investido na saúde, transferido para a conta da prefeitura. A prefeitura comprou o serviço da SOS. E eles não respeitaram, né, a lei 3019. Porque senão a gente não estaria aqui, né, falando tanto sobre isso, né? Se tivesse sido respeitada na íntegra, não teria motivo para a gente estar fazendo esse questionamento. Essa era a observação. Obrigado.
Dr. Marcelo Miranda. Fábio Santos. Marquinho Moreira. Pedro Santos. Rafael José Fabretti. Com a palavra, vereador Rafael.
Acaba sendo um instrumento até da gente debater esse assunto, e a gente tem que debater mesmo, esgotar ele quantas vezes for preciso, Adriano, até peço desculpa, né, mas é a nossa função, tá? Sei que às vezes você deixa sua casa, né, para estar aqui, entendo também que seja uma condição de funcionária pública, mas de qualquer forma, eu repito mais uma vez, agradeço a sua estada nesse período aqui, porque eu sei que você tem filhos, esposo, família, tem as suas coisas para tocar, na sua salada deliciosa para fazer e tudo mais, né? Mas só para dizer para o vereador Bacana, que o Ministério Público, viu, Bacana? É, o Ministério Público, não é que ele falou que o órgão competente para fiscalizar é a Câmara. Ele disse que a Câmara também é um órgão competente de fiscalização. Mas o órgão de fiscalização efetivo, que fiscaliza de fato o Poder Executivo e o Poder Legislativo, é o Ministério Público. Né? Então, ele quis dizer na sua resposta que se a Câmara quiser, pode fiscalizar, à vontade. Mas que ele não via condão nem condição e necessidade para que isso acontecesse. Por isso ele arquivou aquela denúncia. Então, se tivesse ali um fato criminoso ao qual o Ministério Público entendesse que poderia gerar algum prejuízo ao erário ou uma improbidade administrativa, ele teria aberto inquérito civil, com certeza. Tá? Então, o Ministério Público é um órgão de investigação, é o órgão de investigação, e a Câmara também. Não que ele não seja, e a Câmara teria que fazer esse serviço. Mais uma vez, eu encerro por aqui, e muito obrigado pelo seu momento que você dedicou aqui pela Câmara.
Rodrigo Thierry, não. Tenente Almeida. Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Boa noite, Adriana.
Boa noite.
Seja bem-vindo a esta casa.
Obrigada.
Queria fazer uma colocação. Esse assunto ele já foi amplamente discutido nessa casa. E desde o início, chegou-se à conclusão que não houve nenhum prejuízo ao erário. Inclusive, o diretor do hospital também esteve por aqui. E eu fiz essa mesma pergunta para ele, não sei se você pode responder. A respeito dessa questão dessa conta, chegou-se à conclusão que a HBB ela tinha aí uma restrição de ordem trabalhista, cidade de Cubatão, e todo o dinheiro que fosse para essa conta específica, ela seria bloqueado. Isso traria sérios prejuízos à saúde local. E foi usada uma outra conta, mas foi restituída. Agora, por que eu gostaria de saber da senhora, se a gente percebeu que tudo foi feito de forma legal, tem essa questão aí, por que que esse extrato não poderia ser liberado e mostrado tudo que foi feito nessa conta? Obrigado.
Não tem como eu saber sobre o extrato dessa conta, nem a motivação da entidade não apresentá-lo à Câmara, porque não é da nossa competência. A nossa competência são somente as contas específicas mesmo. Então, nós apontamos a irregularidade, a gente faz o nosso trabalho, mas essa questão da outra conta não é da nossa competência solicitar esse extrato da outra conta. Entendeu? Então, nós não sabemos explicar por que sim ou por que não, porque realmente não é. Nós analisamos somente as contas da competência do Departamento de Convênios, que são as contas específicas de cada termo.
Ademar, Antônio Franco dos Santos Bacana, com a palavra é Dor Bacana.
Adriana, obrigado pela presença, tá? Sabe que a gente... não gosto de incomodar, mas enfim, a função pública é essa, né? Se a gente convoca um funcionário, é porque tem algumas dúvidas, nesse caso, para poder ser esclarecidas. Mas só para deixar claro, né, que a lei ela não é bem assim, né? Porque o dinheiro é de garça, não pode ser bloqueado um dinheiro que vai ser prestado um serviço para o município, se ele tem dívida trabalhista em outro município. Então, eu creio que, por mais que eu não conheça muita regra de bloqueio, eu acho que seria... Porque esse é dinheiro público. Se fosse um dinheiro privado, talvez, né? Porque o dinheiro de garça não pode ser bloqueado para pagar conta de outra cidade. Principalmente de pessoas que trabalharam, né? Na OS, aí, numa instituição, em outro município. Então, assim, eu não acho que essa é uma defesa que seja justificada. Mas, enfim. Mas agradeço sim a presença, né? Espero que a gente possa tá cobrando isso sempre. Cada vereador ele tem sua prerrogativa. Mas a gente se preocupa sim com o dinheiro público, né? Porque ainda mais dinheiro da saúde. Tantas pessoas aí precisando da saúde, né? E a gente tem que fiscalizar mesmo. A gente vê tanta coisa errada no país, né? O pessoal não tem os corruptos da vida, eles não têm dó de quem está morrendo, não. Eles querem ter uma vida boa,
né? E não estão nem preocupados se tem uma mãe que perde um filho por falta de investimento, se é uma pessoa que chega infartado lá por causa de profissional adequado para atender. A gente vê isso no país inteiro, né? Então, a gente não pode fechando os olhos para essas coisas que acontecem. É, mas quero agradecer a você, tá?
Uhum.
É, sei que você é uma pessoa competente, né? Espero que você continue, né, fazendo o seu trabalho, como vem fazendo sempre, da melhor forma. Espero, né, que o ano que vem é eleição e as coisas podem mudar. Cada 4 anos as coisas podem mudar. E eu tenho esperança ainda de conseguir esse extrato e poder, né, ver se realmente estava correto ou não. E a gente vai lutando por isso. Obrigado, Adriana.
Imagina, amém. A gente fica à disposição dos vereadores, da Câmara como um todo, como é da nossa função. Não me sinto incomodada de forma nenhuma a ser convocada para participar das sessões, no que for necessário, no que for da nossa competência. E reformulo de novo que, se vocês precisarem de documentação, pode fazer o requerimento, está à disposição. O vereador Marquinhos está sempre lá no departamento, conversando, questionando. Às vezes é uma coisa simples, que não requer documentação. A gente está aberto ao atendimento, como é de lei e como é de praxe do departamento de convênios.
Mais algum vereador gostaria de fazer uso da palavra? Adriana, em nome da Câmara Municipal de Garça, queria agradecer sua presença aqui hoje. Foi de extrema importância, né? Para a gente sanar alguma dúvida, algum esclarecimento, né?
Uhum.
E que você continue prestando esse trabalho maravilhoso à frente da Prefeitura, né?
Tá.
Que os munícipes agradecem. Muito obrigado pela sua presença, tá?
A gente que agradece e ficamos à disposição.
Tá, obrigado. Boa noite, Adriana.
Boa noite.
Indicações. Solicito o senhor primeiro secretário que proceda à leitura das indicações em conformidade com o artigo 29 do Regimento Interno.
Indicação número 168/2023, Rafael Fabretti, sugerindo ao prefeito realizar estudos visando a colocação do nome do senhor Luiz Alex Brunelli, o conhecido Alex da Pizza, em uma via logradouro ou próprio público.
Acho que você pulou o primeiro, Fábio Santos.
Primeiro?
O seu.
Espera aí.
167.
Indicação 167/2023, Fábio Santos, sugerindo ao diretor executivo do SAI realizar vistoria em loco na rua Princesa Isabel, na altura do numeral 108, a fim de conter vazamento na via. Indicação 168/2023, Rafael Fabretti, sugerindo ao prefeito realizar estudos visando a colocação do nome do senhor Luiz Alex Brunelli, o conhecido Alex da Pizza, em uma via logradouro ou próprio público. Indicação 169/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a inclusão da rua Wanda Barbosa no cronograma de recapeamento, visto a necessidade desta melhoria nessa importante via do bairro Frei Aurélio. Indicação 170/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a manutenção do telhado na sala da assistência social à saúde e disponibilize ar-condicionado ou ventiladores no local. Indicação 171/2023, Marquinhos Moreira, sugerindo ao prefeito realizar a instalação de bancos ao lado da USF Glenda Rodella Dumas para uso dos pacientes em espera. Indicação 172/2023, Ademar Kemp Marconde Moura Filho, sugerindo ao prefeito realizar a colocação do nome do senhor Benedito Martins, o dito forte, em uma via logradouro ou próprio público do município.
Determino o encaminhamento das indicações apresentadas. Requerimentos. Informo os senhores vereadores, em conformidade com o artigo 110 do Regimento Interno, após a leitura de cada
requerimentos, os mesmos serão discutidos individualmente. Cada orador terá o prazo improrrogável de 5 minutos, permitindo a parte. Após a discussão de todos os requerimentos, os mesmos serão votados globalmente. Informo ainda que poderá ser requisitado por qualquer membro da Casa a votação em destaque de um ou mais requerimento, bastando a sua comunicação à mesa antes do início da votação global. Solicito o primeiro secretário que proceda à leitura dos requerimentos.
Requerimento 877/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito a possibilidade de fechar o acesso ao prédio da antiga Agar, localizado na Avenida Faustina, 1182, a fim de inibir acesso de usuários de drogas e desocupados.
Consulta o segundo secretário, se há oradores.
Pedro Santos.
Com a palavra, vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, ali próximo da escola Júlio Julinho, nós temos aquele prédio, né, que fica entre a Júlio Julinho e as quadras de tênis que seriam feitas próximo ali ao ginásio da ICG. Após aquele ambiente ser encerrado o projeto social que lá tinha, ele ficou abandonado. E por ser um terreno muito grande, ser cercado, murado, inibe a visualização de quem está passando na rua, muitas coisas estão acontecendo naquele terreno, muitas coisas estão acontecendo naquele local. Próximo ali, tem o ginásio da RCG, onde que já, infelizmente, já foi encontrado duas pessoas ali, né, falecidas ali, e é sempre naquele ambiente, ali perto da Nova Garça. E os moradores que lá estão incomodados. Por quê? Usuários de droga tomaram conta daquele ambiente. Tem gente que está residindo ali, tem gente que está fazendo comercialização ali. E isso tem dificultado muito aquele ambiente, principalmente pela proximidade que tem com a escola Júlio Julinho. Então eu estou solicitando que a prefeitura dê uma maneira de fechar ali, isolar, para que esses usuários de drogas não tenham mais acesso àquele prédio, que é um prédio grande, né? É um prédio grande. E para que o município não sofra com esse prédio ali abandonado e que não venha aí mais para frente acontecer outra tragédia nesses ambientes que ali estão. Então eu solicito para o prefeito que, primeiro, se tiver uma ideia de fazer um projeto social ali, reativar algum projeto ali, que seja feito. Mas caso não tenha em mente nenhum projeto para ser colocado ali, que pelo menos isole aquelas portas, feche, porque a depredação ali é grande, o furto tem levado embora ali fiação, e isso prejudica demais o ambiente. Então, eu peço que a prefeitura dê uma maior atenção para aquele ambiente ali, Agar, próximo à escola Júlio Julinho. Obrigado.
Consulto segundo secretário, se há oradores.
Então, orador.
Próximo requerimento.
Requerimentos 878/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir trecho da rua Afonso Pérez, cruzamento com a rua Vitória, no Jardim Brasil, no cronograma de recapeamento de vias.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 879/2023, Antônio Franco Santos Bacana. Tenente Almeida, solicitando o voto de congratulações e aplausos ao time do Flamengo por ter se sagrado campeão do Campeonato Suíço Municipal do ano 2023.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Eu vou falar.
Com a palavra o vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha pelas redes sociais. Serei breve aqui, mas não poderia deixar passar em branco. Parabenizar o time do Flamengo por ter se consagrado campeão do Suíço no nosso municipal 2023. Sabemos que é um campeonato muito bem disputado, difícil de chegar. E só chegar à final aí já não é fácil. Ser campeão é pior ainda. Deixar aqui o meu abraço, o meu respeito ao Betão, por tudo que ele faz fez e faz pelo nosso amadorismo. Conheço o Betão há muitos anos. Ele já tinha o Flamengo no nosso amador por muitos anos. Hoje trabalha aí montando a equipe do Flamengo no Suíço. Só vem engrandecer o nosso futebol, nosso amador. É uma luta, a gente sabe que é difícil você colocar um time aí no campeonato amador, manter essa equipe até o final e ainda ser campeão. Então deixo aqui meus parabéns ao Marcão, ou Betão, por essa conquista, mais esta conquista, que ele já tem várias no nosso amador. Deixar também, dentro desse contexto, o agradecimento à CEGEL, ao secretário Júlio César, pela organização do campeonato, campeonato muito bem organizado, terminou aí com chave de ouro, sem confusão, alguns problemas no decorrer do campeonato, isso é normal, mas foi habilidosamente controlado e resolvido, e o futebol amador suíço chegou na sua final aí com chave de ouro. Deixo aqui esse abraço também ao nosso organizador, ao nosso secretário de esporte. Obrigado.
Consulte segundo secretário se há oradores inscritos. Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nossos colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, nos ouvem pela internet. Um abraço para o Betão Aguiar, né? E sou amigo dele há 35 anos, né? Um dos primeiros times que eu joguei na segundinha, depois no Campeonato Amador, no Suíço. Então, assim, o Betão é uma pessoa que dispensa comentários. Então, né, já foi campeão esse ano lá com o Flamengo, né? Eu acho que a família dele vive e respira futebol amador aqui do município. Tenho certeza que foi uma alegria muito grande para ele, para a Dona Maria, sua mãe, para o Nardão, para a Juliana, né, para toda a sua família. Então, fico feliz aí. Almeida, a gente dividiu esse requerimento, porque o Almeida também é um esportista lá do Suíço, né?
Você é de uma parte?
Claro.
Queria parabenizar o Almeida, né, pelo requerimento, e também o vereador Bacana pelas falas. Acho que o pessoal sabe, minha família é oriunda do América, que se tornou, sabe, né, Almeida? Se tornou Flamengo, então lá eu sou Flamengo. No futsal eu sou come quieto, mas lá eu sou Flamengo. Então, foi feito em conjunto. Então, parabéns ao vereador Bacana e ao vereador Almeida, que eu acho que é uma... A gente tem que realmente, Bacana, você falou uma coisa que é verdade, o cara respira isso, vive disso, sai domingo de manhã, domingo à tarde, corre atrás de patrocínio, uniforme, bicho, um baita de um trabalho. Então parabéns aos vereadores aí que deram a lembrança e como torcedor do Flamengo, parabéns ao time também. Obrigado, Bacana, obrigado.
Ok, então é assim, um reconhecimento, né, e a história, né, a história que o Betão, a família dele tem, futebol, né, o saudoso seu João, amigo de pescaria, e eu fico feliz aqui, né, por poder falar do Betão em tribuna. Mas parabéns aí ao time do Flamengo, parabéns ao vice, né, campeão também, a todos os... Estendo um abraço a todos os times do futebol suíço. A gente sabe e acompanha ali que não é fácil manter um time jogando, né, porque... a maioria das pessoas são humildes, né? Não são pessoas ricas que montam os seus times, ali é colaboração, e a gente vê que o campeonato ele só sobrevive aqui no município por causa das equipes e por causa dessas pessoas, que o poder público faz muito pouco, né? E deveria fazer muito mais. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 880-2023, Ademar Kemp Marcon de Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar as tratativas e medidas necessárias visando a instalação de dois postes de iluminação na frente do condomínio Jardim Aeroporto.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 881-2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar nesta casa cópia da denúncia do Ministério Público que proíbe a comercialização de espetinhos em postos de combustíveis.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Antônio Franco dos Santos. Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas. Bom, o requerimento acho que já foi discutido ali nos 5 minutos, né? É sobre essa questão mesmo que a gente conversou com o pessoal ali, o proprietário do posto, o Juninho, que faz o espetinho. Inclusive, ele deixou claro que é a única fonte de renda dele, né? É o trabalho que ele faz aí nos finais das tardes, no posto de combustível. E, na verdade, assim, eu fiz essa indagação, mas porque ele coloca, né, na notificação para os postos, que há uma recomendação do Ministério Público, né? E ele deixou claro, o prefeito, né, quando foi discutido, recomendação, que o Ministério Público recomendou, no caso do sítio da Tereza, ele falou que o Ministério Público, né, ele não tem o poder, né, de parar alguém, de proibir alguém, a não ser o juiz. Eu até concordo com o prefeito, né? Ele pode ouvir uma recomendação. Se não há uma lei obrigando, né, e determinando, colocando regras nessas questões, o Ministério Público, ele faz o quê? Apenas uma recomendação. Mas nada impede que o Ministério Público pode abrir um inquérito para investigar. Então ele faz uma recomendação para que não seja aberto o inquérito. Daí o prefeito, ele acata ou não, né, nesse caso. Ou manda lá uma explicação, ou através aqui de um projeto de lei que o vereador Rafael, né, já se propôs aqui, está estudando para isso, para que se torne legal, né, esse tipo de trabalho nos postos de combustível. Mas é mais por isso mesmo. E foi bom, né, que o vereador Rafael se posicionou ali naquele momento, né? Isso fortalece mais o legislativo para que solucione, né, o mais rápido possível essa questão e essa reivindicação desses trabalhadores. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos. Com a palavra o vereador Tenente Almeida.
Senhora presidente, a mesa, senhores vereadores, público que nos acompanha presencial e pelas redes sociais. Essa situação realmente ela é bastante incômoda. E não tem aí uma legislação específica. Foi feita aí uma recomendação para esse tipo de trabalho. Eu sou solidário a essas pessoas que trabalham aí há muitos anos nessa condição. E até porque essas pessoas estão tentando trabalhar num país onde muitos estão se esquivando do trabalho, infelizmente. E o trabalho é o único caminho que você tem para viver com dignidade, cuidar da sua família e das suas obrigações sociais. Então eu sou solidário, a gente tem que encontrar a melhor alternativa dentro daquilo que é legal, dentro daquilo que é seguro, para que essas pessoas continuem executando as suas atividades de forma tranquila e conseguindo aí conduzir a sua vida de forma legal e tranquila. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 882/2023, de Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar a manutenção do prédio do calçamento do passeio público do Centro de Referência e Assistência Social.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 883/2023, de Antônio Franco Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos à produtora rural garcense Flávia Fernanda Basotti Ferrari. Conquista do segmento, segundo lugar da categoria prata no prêmio Sebrae Mulher de Negócio.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 884/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando um voto de congratulações e aplausos ao senhor Cássio Luiz Ancopé pela atuação como árbitro de futebol, tanto no Amador Garcense, quanto também nos campeonatos realizados pela Federação Paulista de Futebol.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Bacana.
Com a palavra o vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos visitam, que nos ouvem pela internet. Bom,
Eu não fui na final, não sei se foi o Cássio que apitou, mas eu tive lá outro dia no Suíço, nas semifinais, e eu vi ele apitando, e isso é bom. Porque o Cássio, além de ser uma excelente pessoa, ele foi secretário aqui do município, secretário de esporte, muito competente, por sinal, né? Uma pessoa coerente, que sabe conversar com as pessoas. Eu, desde 2009, estou nessa Câmara, ele foi, acho que por dois mandatos, secretário. E, na minha opinião, foi um dos melhores secretários de esportes que já teve presente na pasta aqui no município, pela sua educação, né, e pela a sua competência também. E como árbitro, né, dispensa comentários. Né, tem o Marcelo, não sei se vocês lembram do Marcelo, que foi árbitro profissional, né, chegou a apitar a Série A do Campeonato Paulista. E nós tivemos também o Cássio, né, não sei se teve algum outro árbitro, eu não lembro.
O Cássio eu conheço também, um gente muito boa, uma pessoa assim, bem transparente, né? E a gente vê ele postando sempre no Facebook, é onde ele vai, né, atuando. O Marcelo que você fala é o Marcelo Semensato, é isso?
Não, Marcelo Tipão, Marcelo da Entrelinhas, acho que você lembra. Não sei se você lembra, ele foi meu amigo. Nós jogamos no Flamengo junto, inclusive eu tenho uma foto com ele lá. E eu tô falando assim da história dos árbitros, né? Não tô mudando o assunto, porque a Garça teve boas referências, né? Como árbitro de futebol aqui. Teve o Marcelo, teve o Cássio aí, que ainda continua apitando. E eu fiquei muito contente de ver ele apitando o Suíço. E o respeito, né, que os atletas amadores têm com o Cássio.
Permite uma parte, Bacana?
Pois não.
Parabéns pelo seu requerimento. Eu tive lá na final. Como sempre o Cássio, né? Como você disse. Ele nem aparecia no jogo, porque apitou muito bem, como sempre. O Cássio é uma pessoa distinta, muito compreensivo, educado, e um grande amigo nosso de muitos anos. Parabéns ao Cássio pelo trabalho, pela humildade, e parabéns a você pelo requerimento. Obrigado.
Meu Almeida, é o que eu falo assim, o pessoal nem reclama quando ele dá o cartão, quando ele apita, né? Porque sabe que é difícil, acontece erro, mas ele, como uma pessoa competente na arbitragem, é difícil errar.
Ô Sérgio, parabenizar o senhor mais uma vez por esse requerimento. Requerimentos voltados ao esporte amador garcense, isso é muito importante, dar esse gás para esses profissionais que ali atuam, e falar que, de fato, essa relação que o Cássio construiu com os atletas, uma relação de respeito. Né? Então, se o árbitro respeita o atleta respeita o árbitro. Obviamente que existem as exceções à regra, né? Aquela briga momentânea, tudo aquilo, mas o Cássio, de fato, é difícil quem o critica ou quem falta com respeito com ele, porque ele nunca faltou com respeito com ninguém. Parabéns.
Então, a gente comenta aí, né, Almeida, é até fácil, né, para poder, né, colocar um árbitro desse numa final, porque ali, né, realmente a gente sabe que não vai acontecer nenhum tipo de ofensa e nem agressão. Porque,
mais uma parte.
Pois não.
Por favor, só voltando um pouquinho, o Cássio apitando profissional, lembro que estava apitando São Paulo e outra equipe, não lembro se era Corinthians, por exemplo, e eu nunca vi, mas eu estava torcendo pro árbitro naquele jogo. Obrigado.
Para não errar, né? Isso é o que acho que todos, né, Almeida, quando vê um garcense ali, né, representando a cidade, torcendo para que ele faça realmente um bom trabalho. E a gente não tem dúvidas, né, que o Cássio sempre foi um bom exemplo de ser humano, um bom exemplo, né, na sua profissão aí, né, de árbitro. E assim, dispensa comentários, né? Então eu só subi aqui para falar um pouco, né, da sua conduta aqui no nosso município. Muito obrigado.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 885/2023, Antônio Franco Santos Bacana, solicitando ao prefeito encaminhar a esta casa cópia do spot e do jingle da campanha de 94 anos do município, produzidos pela agência House Criativa, Comunicação LTDA-ME.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 866/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informações sobre a demanda reprimida da alta complexidade.
Consulto segundo o secretário se há oradores inscritos. Com a palavra o vereador Tenente Almeida.
Senhora Presidente, a mesa, senhores vereadores, público que ainda nos acompanha. Eu fiz esse requerimento. Eu sei que
essa questão da alta complexidade da saúde, ela foge um pouquinho ao domínio da nossa Secretaria de Saúde. Pedro já falou nesse assunto tempos atrás. Eu fiquei muito preocupado e triste porque recebi de um amigo uma solicitação. Ele está nessa situação desde 2020, já tem uma certa idade. Dá a impressão que ele não vai conseguir fazer essa cirurgia. Então eu fiquei realmente triste, eu não sei quantas pessoas estão nessa condição. Sei que é uma responsabilidade do Estado, mas realmente é uma questão que nós precisamos estar mais atentos e cobrar quem de direito para chegar numa solução. Não é possível que essas pessoas com dor, com situação grave de saúde, não cheguem a ter essa possibilidade de ser atendida. Obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 887/2023, Tenente Almeida, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de aumentar o prolabore dos policiais militares para R$ 350.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Com a palavra, próximo requerimento.
Requerimento 888/2023, Fábio Santos. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de melhorar a sinalização no estacionamento de veículos localizado de frente à paróquia Nossa Senhora de Lourdes.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento. Com a palavra o vereador Fábio Santos.
Tranquilo. Obrigado, Elaine, presidente, vereadores. Eu fiz esse requerimento, né? E é uma sinalização, uma pintura, né? Espero que o Gilberto, Departamento de Trânsito, possa realizar brevemente para que nós possamos melhorar ali a sinalização. Quase que aconteceu um acidente ali naquele estacionamento, né? E espero que dê tudo certo. Pelo que eu conversei com ele, já está sendo, já está pondo no plano de trabalho, né? Acredito que já está em caminhamento. Obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 889/2023, Fábio Santos. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de incluir no cronograma de recapeamento a rua Barão do Rio Branco no quarteirão da churrascaria Chimarrão Grill até o cruzamento com a rua José Lourenço.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 890/2023, Fábio Santos. Solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar as devidas manutenções no relógio da torre da antiga estação rodoviária, a fim de que este volte a funcionar.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 891/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de realizar o cabeamento na sala de informática da MF Silvio Sartório.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 892/2023, Elaine Oliveira, solicitando voto de congratulações e aplausos à fisiculturista Carla Aparecida dos Santos Silva por se tornar campeã em sua categoria no Montalvão Classic, realizado na cidade de São José do Rio Preto, comprovando assim que seu esforço e dedicação diários valeram a pena.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, a vereadora Elaine Oliveira. Cumprimento, presidente, mesa, público que nos assiste, vereadores aqui presentes. A Carla, ela é filha de uma grande amiga minha, a Rita, E já faz uns 4, 5 anos que eu tenho amizade com elas. E venho participando um pouco da vida daquela família. E ali houve muitos desafios para ela chegar onde ela chegou hoje. Desafios enormes. E a gente podia ver desde a tempo, desde o começo, o quanto ela era determinada, o quanto ela era profissional. Ela tinha essa ambição e aí chegou o grande dia para ela e ela emplacou. Então isso foi muito gratificante ver que cada dia de sofrimento dela fez a diferença para que ela fosse aí contemplada campeã na categoria que ela participou. Eu fico muito feliz no dia que ela participou de um podcast aqui no nosso município. A mãe dela me encheu de mensagens, extremamente feliz pela atuação da filha e eu mais feliz ainda por ter acompanhado uma parte dessa trajetória. Eu agradeço imensamente essa oportunidade. Obrigada. Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 893/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar quando será disponibilizado o professor de inglês e quando será designado o funcionário adaptado para servir na MF Silvio Sartori.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Elaine Oliveira.
Com a palavra, vereador Elaine Oliveira. Cumprimento novamente o presidente, mesa, vereadores, público que nos assiste. Bom, eu iniciei a semana passada a visita, eu reiniciei a visita para as escolas, né? E a escola escolhida foi o Silvio Sartori. E aí eu pude verificar as demandas que tem necessidade ali naquela escola, e uma delas é a questão do professor de inglês. Essa questão é muito complexa, porque os professores que são chamados, eles não aceitam trabalhar lá no Silvio, e assim vem passando já 2 anos quase, e não se tem professor de inglês para aquele público. Não é porque a prefeitura está se omitindo, mas é porque os chamados, os contratados, os chamados professores temporários, eles não aceitam estar naquela localidade. E aí quem perde não sou eu, não é você, são os alunos, a geração vindoura desse nosso município. Muito triste. Vamos ver se agora, nos próximos chamamentos, alguém se interessa em estar sendo lotada lá no Silvio Sartori. Obrigada. Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 894/2023, Elaine Oliveira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de disponibilizar ventiladores nos locais onde não há e de realizar limpeza na área do playground na MF Silvio Sartori.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 895/2023, Lico, solicitando ao governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e ao secretário de Segurança Pública, Guilherme Derrite, informarem se há algum estudo ou se há possibilidade de criação de uma lei para instituir portas giratórias com detector de metal nas escolas estaduais.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 896/2023, Pedro Santos, solicitando informações ao Ministério Público da Comarca acerca do cumprimento do Plano Municipal de Mobilidade Urbana relativamente ao tráfego de veículos pesados.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 897/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação ao atendimento ao setor de fisioterapia.
Consulte segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, encaminhei esse requerimento. Gostaria de pedir o auxílio do Fabiano colocar o requerimento, fazendo favor, na íntegra. Bom, acredito que deve estar aparecendo aí na internet, que eu não estou tendo acesso aqui ao requerimento. Ah, sim, está abrindo ali. Basicamente, eu recebi um relato. Pode subir, Fabiano. Eu recebi um relato de uma pessoa que sofreu um acidente, né? E está necessitando fazer um tratamento aí com um fisioterapeuta. E teve um agendamento, como vocês estão podendo acompanhar aí, adiado, porque os dois fisioterapeutas pegaram férias ao mesmo momento do departamento. Gente, o servidor público, ele tem direito a férias. É um direito trabalhista. Eu não estou questionando a férias do servidor, né? O que eu estou questionando é se o município tem dois fisioterapeutas, como que me coloca os dois de férias ao mesmo tempo? Supostamente é isso que aconteceu, de acordo com o relato desse paciente que está necessitando desse atendimento. Então, eu peço para uma das unidades aí que tá responsável pela fisioterapeuta, que da próxima vez, agora, né, infelizmente, que esse cidadão está aí necessitando e tendo que pagar do bolso para fazer o tratamento de fisioterapia, provavelmente muitos outros pacientes estão na mesma situação, né? E todo mundo sabe que a questão de saúde, ela não dá para adiar. Se você começa a fazer um tratamento de fisioterapia hoje e tem que aguardar um mês aí até voltar os profissionais, isso atrapalha muito no desenvolvimento, na recuperação do seu movimento que ali está. Então, por favor, a gestão da saúde do município de Garça. Eu coloco supostamente porque eu não estou acreditando que foi feito isso. Eu acredito que deve ter um outro fisioterapeuta que deve estar trabalhando. Você quer uma parte,
vereador? Você quer uma parte, vereador?
Pois não.
Eu queria ver alguém subir aí para defender agora, né? Os dois de férias de uma vez. Meu Deus, é o fim do mundo, é o caos isso daí.
É aquilo que eu falei na última sessão, quando eu falei sobre fisioterapia. A gente tem dificuldades desse tipo de atendimento aqui no nosso município de Garça. E se o município tem dois profissionais, por favor, vamos agendar para um tirar férias num período e o outro tirar férias no outro, para que não aconteça o que aconteceu dessa vez, segundo o munícipe aí, supostamente o atendimento da fisioterapia está suspenso, porque os dois fisioterapeutas que o município fornece estão de férias ao mesmo tempo. E todo mundo que está lá necessitando, infelizmente, vão ter que aguardar os servidores. Lembrando, volto aqui e reafirmo, não tem nada a ver com o profissional. O profissional da fisioterapia, ele tem direito a tirar férias. É um direito trabalhista dele, que ele pode tirar. É um direito trabalhista dele reconhecido. Eu não sou contra o profissional tirar férias. Veja bem, o que eu estou falando é da gestão desses profissionais da saúde que deram férias para os dois ao mesmo tempo. E, infelizmente, quem ficou aí prejudicado foi a população que necessita desses dois profissionais para fazer o seu tratamento de fisioterapia. Espero, eu, sinceramente, que o município responda dizendo que o nosso amigo aqui, ó, está equivocado e que o município tem outro fisioterapeuta, um terceiro, que está fazendo atendimento aí e a gente não está sabendo. Aí, eu agradeço e peço para que inclua o Diego para fazer o tratamento com esse terceiro. Porque ele afirma categoricamente que o município só tem dois e os dois estão de férias. Obrigado.
Consulte segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 898/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito diversas informações em relação à lei Paulo Gustavo.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 899/2023, Pedro Santos, solicitando ao prefeito informações em relação ao consórcio intermunicipal de gestão de manejo de resíduos sólidos do Centro-Oeste Paulista, SICOP.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
A questão dos resíduos e do lixão aqui do município de Garça, eu sempre trago esse assunto aqui para a Câmara Municipal. É um assunto que eu me interesso, é um assunto de suma importância para o município de Garça. É, lembrando que fui um militante aqui contra a criação da taxa de lixo no município de Garça. Coloquei inúmeros pontos aqui que infelizmente estavam acontecendo no município de Garça. Graças a Deus nós conseguimos, por enquanto, segurar essa taxa, não foi criada no município de Garça. Quem acompanhou sabe do que eu estou falando. E o município, infelizmente, desde quando eu iniciei nessa Câmara, lá atrás, eu faço requerimentos para a Prefeitura, até mesmo quando ainda nós tínhamos o lixão que estava chegando no final, eu questionei se seria instituído um novo local, e todo mundo acompanhou, infelizmente não foi, o lixão chegou ao final, e hoje a Prefeitura pega o lixo do município de Garça, coloca num caminhão, paga o transbordo até Marília, paga o pedágio e na hora que chega lá pesa e paga para jogar lá. A prefeitura está buscando uma saída para resolver, porque, querendo ou não, é um custo muito grande que o município está tendo para fazer a gestão do lixo. Aí o prefeito está fazendo aí, encabeçando o SICOP, que é o quê? É um consórcio de municípios para fazer a gestão do lixo. Aí, eu assisti um vídeo do prefeito lá no lixão, fazendo ali a introdução do que seria o SICOP, e eu fiquei com algumas dúvidas. Por exemplo, o SICOP está sendo construído ali, né? Essa obra está sendo construída no próprio lixão onde que foi encerrado. Onde foi encerrado ali, onde que infelizmente não há mais local ali para jogar, está sendo construído ali. O meu questionamento... se esses outros municípios que fazem parte estão colocando dinheiro, se o recurso está entrando, né? E como que vai funcionar? Eu tenho dúvidas, na verdade, senhor prefeito, de como vai funcionar a gestão desse lixo. Por quê? Nós estamos com dificuldade para fazer a gestão do nosso lixo. Nós estamos pagando para levar o nosso lixo para Marília. A partir de agora, com esse consórcio, nós vamos unir o nosso lixo do município de Garça com os lixos das outras cidades aí do consórcio. Então nós vamos ter uma quantidade maior. Então, eu gostaria realmente de saber, eu acho que é importante às vezes a gente convidar o senhor prefeito para nos esclarecer, porque eu acredito que eu preciso de informação, sinceramente eu preciso de informação de como que vai funcionar esse consórcio, onde que vai ser depositado esse lixo, onde que vai ser... Você quer uma parte, vereador?
Você permite, Pedro?
Pois não.
Eu não entendi. Primeiro pega 600 mil para encerrar as atividades, agora vai jogar o lixo tudo de novo lá. Que patifaria, que bagunça é essa, meu Deus? Tem que convocar esse prefeito para vir aqui explicar o que, que é isso. O que está acontecendo? A gente está sem entender, porque encerrou, está tudo aberto, está tudo do mesmo jeito. Sei lá, cara, uma loucura. Obrigado à parte.
Obrigado, vereador. Esse, não acredito que não chegou a 600 mil, foi 500 e algum um quebrado, foi para encerrar o aterro de inertes, que é aquele aterro de material de construção. Né? É um lixão à parte. Né? Mas basicamente foi encerrado esse. Mas o que eu falo mesmo é o lixão do município de Garça. Porque a minha dúvida é... Eu sei que vai ser tentado trabalhar ali a parte da reciclagem, como o município tem tentado fazer, mas eu fiquei realmente com dúvida de como que vai funcionar o SICOP, né? E de como que vai ser a parceria com os outros municípios. Se vai entrar recurso, se não vai entrar recurso. E a minha maior dúvida, onde serão descartados aí os lixos dessas cidades? Porque eu... Hoje, vejo o município de Garça com uma grande bomba na mão, o custo muito alto para fazer a gestão do lixo, pegar o nosso lixo, pagar para jogar em Marília. A prefeitura realmente precisa fazer alguma coisa. Então eu torço para que nesse consórcio o município de Garça não saia perdendo. Né? Que realmente os demais municípios, eles entrem com recurso para fazer a divisão e que o município faça uma boa gestão para fazer a distribuição desse lixo todo que vai vir para o município de Garça e colocar num aterro que realmente tem a capacidade de receber. Eu não sei onde que vai ser, porque o município de Garça hoje não tem essa capacidade. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 900/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se a municipalidade está cumprindo a emenda constitucional número 116, que isenta de IPTU os imóveis alugados para templos religiosos de qualquer culto.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, vereador Marquinhos Moreira.
Boa noite. Boa noite, presidenta, presidente, né, vereadores, que nos acompanham pela rede social e presente. Vou falar rapidamente que nesse requerimento, recebi uma ligação, né, um contato aí do Marcelo Crivella, deputado federal lá no Rio de Janeiro, né? Ele estava comentando comigo aí sobre uma lei, né? Essa lei que está 116, né? Até convidei ele para vir aqui em Garça. Em breve estará vindo aqui no município também. Ele está falando com os vereadores também de toda a região aí, para o pessoal fortalecer essa parte aí. É uma lei aprovada a respeito do IPTU, que vai. Ela contempla, né, todas as partes das religiões aí, tá? Igreja evangélica, católica, centro espírita, o pessoal das religiões em geral, na parte do IPTU, tá? Templos religiosos. A imunidade a respeito do IPTU. Então, é só se apresentar na prefeitura municipal, direcionado ao funcionário, ele vai fazer o cadastro ali direitinho e vai passar as informações aí da imunidade. Então, a igreja não estará pagando mais o IPTU dentro do município. E assim ela se estende aí pelas as partes religiosas. E vale também para aqueles templos alugados e templos próprios também. Tá?
Permite uma parte, Marquinhos?
Sim, vereador.
É um bom requerimento. Eu tive uma situação dessa ano passado. Logicamente que os responsáveis têm que provocar essa situação, porque a prefeitura ela não sabe, né? Então apresenta a documentação. Então a pessoa que me procurou apresentou a documentação e foi de pronto atendida. Então acredito que esteja funcionando. Obrigado.
Obrigado. Então trazendo através do requerimento a informação para a população, é só procurar a prefeitura, né? No caso, padres, os pastores, né? O pessoal da igreja Allan Kardec, um exemplo. O pessoal espírita pode estar procurando, se apresenta e vai buscar todas as informações ali em detalhe. Então, não é isenção, é imunidade. Então, não pague IPTU. Então, tem aí a imunidade dessa parte. Acredito que pode estar utilizando esse recurso para outra parte ali, dentro da parte religiosa, né? E vai ajudar muito aí no trabalho que o pessoal faz dentro do município. Então, parabéns aí ao Marcelo Crivella, tá? O deputado federal. E foi apresentado esse pedido quando ele estava como senador. Então foi aprovada as informações que ele passou aí para nós. Agora está encaminhando aí o pedido, encabeçando aí, no bom sentido, né? Levando essa informação para o pessoal ter conhecimento e saber de que forma, como agir, direcionada aí junto com a Prefeitura Municipal. Tá bom? Obrigado, boa noite.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 901/2023, Marquinhos Moreira, solicitando o prefeito e as empresas funerárias do município para que informem a possibilidade de suspender a realização dos velórios às 22 horas, retomando no dia seguinte, às 6 da manhã, visando garantir a segurança dos frequentadores no velório municipal.
Consulto segundo secretário, se há oradores inscritos.
Não há orador. Pedro Santos.
Com a palavra, o vereador Pedro Santos.
É importante o vereador questionar esse ponto. Eu gostaria de relembrar aqui que quando foi feita a concessão das salas do cemitério ali. Eu fui o único vereador que votou contrário à concessão, respeito os demais vereadores, mas eu não concordava com a concessão que ali foi feita. E, se você ler, vereador Marquinho, a concessão inteira, tem um artigo lá que diz que as funerárias são obrigadas a fornecer um guarda para permanecer no período noturno lá. Eu já questionei um requerimento, porque eu já tive esse mesmo questionamento que você, que ali estava ficando muito escuro, ermo à noite ali, as pessoas estavam se sentindo inseguras, e eu fiz um requerimento questionando o segurança. Após o meu requerimento, durante um período, eu fui lá e esse segurança estava permanecendo lá, né? Mas depois eu não tive mais conhecimento que ainda continua. Então, o vereador Fabinho aqui tá me apontando que ainda está, as funerárias estão permanecendo com segurança lá.
Se permite uma parte?
Pois não.
Está sim, eu tenho ido lá com frequência, nos velórios no período da noite, o guarda encontra-se lá sim, tá? E também tem o guarda da prefeitura que agora está ficando lá, depois de terem destruído o cemitério todo, estão ficando em dois lá agora. Obrigado, boa parte.
Obrigado, vereador. Então é importante, sim, a gente trazer esse assunto aqui por conta do cemitério, da segurança ali do velório, porque toda semana a gente tem uma novidade aí em relação a furtos, a quebrando ali aquela área, a usuários entrando ali e vandalizando as covas. E isso traz insegurança para as pessoas que estão ali velando seus entes queridos. Mas fico feliz, então, que após o questionamento que eu fiz lá para as funerárias, eles estão honrando esse artigo da concessão, que é manter um guarda no período noturno que ali está. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Essa palavra.
Marquinho Moreira.
Com a palavra o vereador Marquinho Moreira.
Boa noite novamente, vereadores, por nos acompanhar presente pela rede social. Parabenizo o vereador pela fala, né? Tanto o vereador Fabinho, Pedro Santos, sempre atuando aí lá no cemitério municipal, né? Inclusive teve até uma sala, né, Pedro? Bem no primeiro ano do mandato, né? Que é solicitado para o pessoal lá, a gente conseguiu acompanhar um pouco aí. Bom, é fortalecendo também esse requerimento que vai ser encaminhado aí ao pessoal das funerárias. Tem duas funcionárias lá que eu estava observando que elas ficam ali sempre pela madrugada, revezam, né? Sempre que tem o sepultamento, elas estão sempre por lá no velório. Então fica a madrugada inteira. Observei, vereador Fabinho, que pela madrugada são poucas pessoas que vão lá no cemitério municipal. Não sei se o senhor tem esse mesmo raciocínio. Isso que é bom a gente trazer esse tema na Câmara para comentar sobre ele aqui, né? E geralmente elas passam a madrugada inteira, né? Entra aí acho que 5, 6 horas da tarde e vai até outro dia, madrugada inteira. E de madrugada não vai tanta gente no cemitério de madrugada. Eu não sei. O senhor tem esse mesmo raciocínio aí. E elas ficam direto para lá, revezando sempre, direto, direto. Então isso aí se torna até cansativo também para as duas funcionárias que revezam. Não tem mais gente que reveza, é mais as duas. O senhor vai pedir uma parte? Permitido.
Marquinhos, eu queria fazer uma colocação aqui, que numa parte do vereador Pedro eu não fiz. Quando eu estive diretor daquele setor, eu pude observar uma situação. Em uma situação, eu cheguei até a pedir para que as funerárias encerrassem os velórios a partir das 22 horas. Porém, aquelas pessoas que ali trabalham, aquelas copeiras, elas ganham por plantão. Então, automaticamente, se encerrar, elas estarão desempregadas, tá? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, eu entendi o seu requerimento para a segurança da população. Só que cada velório que elas passam o plantão ali, elas ganham por plantão. Então teria que estar passando essa situação para a funerária, para que a funerária estudasse, para que elas também não ficassem no prejuízo. Porque cada noite que elas passam ali, elas têm cama, elas têm um quarto ali com ventilador, tudo arrumadinho, bem na frente, na lateral da copa. Elas fecham a porta e vão descansar, tá? E só no dia seguinte elas vão levantar para fazer o café e tal. Porém, é aquele negócio. Se você pedir para que se encerre às 22 horas, automaticamente o velório será fechado,
precisa ver se elas permanecerão no local ou não. Tá bom? Obrigado pela parte, ô Marquinhos.
Obrigado, vereador. Olha, eu acredito que seria excelente para as duas, tá? Eu acredito que sim.
Permite uma parte, Marquinhos?
Eu permito já, vereador, sim. Só concluir. Eu acredito que seria excelente. Eu tenho observado ali que elas estão muito cansadas, né? As duas aí. E nessa parte aí seria muito importante. Elas ganham, né? Separado ajuda bastante. Mas são observados que me parece que estão bem, bem cansadas nessa parte. Seria viável aí estar falando com o pessoal, ver o que pode estar melhorando. De repente ficar até as 10 ou até as 11, se for o caso. Ajudaria bastante. Sim, vereador. Permitido.
Assim, essa questão, todas as questões levantadas são importantes, a segurança, mas essa questão que ele trouxe também é importante. E tem mais uma também, eu não sei se o Fabinho pode adiantar para nós, mas tem a questão do familiar também. Se ele quiser fazer o velório, tem alguma coisa que impede?
Permite segunda parte? Na maioria das vezes, o familiar passa a noite toda lá sem sair. Então é um problema que vai dar muita conversa, de coração mesmo. É porque eu mesmo, quando eu devolvi minha irmã para Deus, eu passei a noite toda lá e não saí um minuto do lado dela, porque é a última vez. Dá para contar no dedo quem não quer passar a noite, né? Mas é um caso que há de ser pensado. Quando ocorreu isso comigo foi em 2002. Nós estamos em 2023. Então, cada caso é um caso.
Obrigado, vereador. É um tema importante para estar trazendo à Câmara e estar falando com a população, o responsável da funerária, a funcionária também que trabalha lá, né, as duas funcionárias, guarda que está lá, trazendo o tema aí para a gente estar debatendo esse tema aí e ver o que é melhor. O vereador comentou aí 2002, né? Então está observando o que a população acha também. Eu apresentei esse requerimento direcionado à funerária para nos trazer o respaldo, né, sobre essa situação. Agora, eu vou estar vendo também, junto com a população que estiver me acompanhando até em casa também, né, aí chorar pelas redes sociais aí, e população, para trazer informações para a gente, conversar com nós, vereadores, qual o posicionamento, o que a população acha, o que é melhor nessa parte aí, e as funcionárias também, igual foi comentado aqui na Câmara, tá bom? Muito obrigado, boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos como líder de bancada.
Com a palavra o vereador Pedro Santos como líder de bancada. Sem a parte.
Concluindo o raciocínio que terminou meu tempo aquela hora, e é exatamente isso que o Almeida acabou de colocar. Quando nós estamos falando de cemitério, de velório, nós estamos falando de um assunto muito delicado. Nós temos uma cultura diferente, muitas pessoas têm culturas diferentes, né? E nós estamos falando de um momento que é muito difícil para os familiares. E nós temos aquele familiar que eu já sei de casos, que diz, olha, nós vamos fechar o velório, e nós vamos iniciar só amanhã de manhã. O Fabinho sabe que isso acontece. Aí a família fecha lá a sala, deixa lá o seu ente querido, vai embora, e aí no outro dia a família volta. O Fabinho sabe que isso acontece. Que é exatamente a solicitação que o vereador Marquinhos está colocando. Mas nós também sabemos que existem famílias igual a minha, que tem uma cultura de que se falecer um parente, vamos todo mundo dormir lá no velório. Vai todo mundo, depois da janta, vai e fica a noite toda para enterrar no outro dia. Muitos, você pode ver que muitas famílias são assim, que o número de enterros que acontecem às 9 horas da manhã são grandes. Por quê? Porque a família vela o corpo a noite toda, e enterra já às 9, 10 horas da manhã no dia seguinte. Por quê? Toda a família fez a despedida do seu ente querido durante a noite. Às vezes nós vamos trabalhar com essa hipótese de fechar, logicamente que as funcionárias serão beneficiadas, porque ficarão em casa à noite com seus entes queridos, mas algumas famílias teriam o desejo de permanecer à noite ali com os seus entes queridos e não iriam conseguir. Então é um assunto delicado, eu acho que realmente o vereador Marquinhos está certo, tem que trazer para discussão, porque provavelmente se ele trouxe, alguém fez essa solicitação para ele, ele não iria trazer aqui da cabeça dele. Ele provavelmente foi procurado por alguém que pensa que o ideal seria que fechasse às 22 horas e fosse aberto às 6 horas da manhã. Mas nós também temos uma outra situação de outras pessoas que desejariam que o cemitério continuasse da mesma maneira. O velório aberto para acolher essas famílias no período noturno. Né? Às vezes a funcionária tem uma certa dificuldade, às vezes é mais fácil trocar o plantão, né? Trocar o plantão com outro funcionário que trabalha durante o dia, do que nós criarmos um problema para a cidade toda, porque isso é alterar uma cultura desde o início de Garça, uma questão cultural que nós temos aqui do velório ficar aberto durante toda a noite, e nós criamos uma alteração para toda a comunidade garcense, que às vezes não será bem vista e bem-vinda por essas pessoas. Eu lembro que a prefeitura recebeu inúmeras críticas quando não estava podendo ter os velórios na pandemia. Na pandemia era uma ordem do Estado, uma ordem nacional de saúde, que elas não poderiam ser realizadas. O velório, às vezes, era uma hora, duas horas, pouco tempo lá, e a prefeitura recebeu uma enxurrada de críticas por conta disso, porque os entes queridos queriam fazer a sua despedida, muitos moravam em outras cidades, chegavam durante a noite, e a prefeitura respondeu por isso, e imagina agora se nós criarmos aí uma suspensão às 22 horas. Pode ser discutido? Pode ser discutido. Mas é um assunto muito delicado, que nós estamos tratando do pior momento da vida das pessoas, que é a hora da despedida de um ente querido. Então nós temos que ter muita responsabilidade ao discutir esse assunto do cemitério e o seu horário de funcionamento e do velório municipal. Muito obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Fábio Policinani.
Com a palavra, o vereador Fábio Policinani.
Bom. Gente, é o seguinte, quando se trata de cemitério, o doutor Marcelo Miranda está aqui, ele é médico e ele vai entender o que eu estou dizendo. Tem situações de óbito que ela vai ser liberada, ele entrou em óbito em Garça, vai ser levado para Marília. É bem assim, chega em Marília, não é igual Garça. Garça é tudo rapidinho. Aí chega em Marília, depois de feito todo aquele procedimento, saiu daqui 7 horas da manhã. Depois de feito todo o procedimento lá, o corpo chega aqui, ele tem que ser feito um processo, chama-se tanatotaxia, senão você não vê ela mais. Nosso corpo é podre vivo. Você imagina depois de morto. E o que que ocorre? Nós já estamos podre vivo. Depois de morto, piorou. E o que que ocorre? Chegou no cemitério já tarde. Aí a família está ansiosa, esperando. Eu passei por isso, não foi uma ou duas vezes. Foram centenas de vezes. Aí a pessoa chega e fala assim, Fabinho, nós vamos passar a noite velando o meu ente querido. Rapaz, vou mentir para você não, eu quero ver quem vai impedir. Porque assim, fora ir para Marília e chegar aqui em Garça, o corpo volta para a funerária fazer preparação. Não é tão simples. Você pegar um corpo, não é a mesma coisa que você pegar uma cadeira, jogar ela dentro de uma caixa, embalar e mandar embora. Não é tão simples. Principalmente se a pessoa teve um monte de comorbidades, ficou acamada. Então, assim, são N questões. Agora, eu pergunto para você, se ocorre uma situação dessa dentro da tua família e demora para chegar esse corpo, começa a velar, 6 horas da tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 4 horas de velório, fecha o velório, amanhã cedo você vem enterrar, eu não vou embora. Ixi, eu arranco a porta do velório, mas ninguém me tira de lá.
Uma parte, vereador?
Sim.
É exatamente isso. Nós sabemos que muitos dos velórios, eles começam às 8, 9, 10 horas da noite, que é o horário que chega lá, né?
Sim.
Sem contar que como que você vai explicar para a família que ela vai deixar o corpo do ente querido sozinho? Não. Como que vai deixar o corpo ali? Tem gente que aceita numa boa, mas muitas pessoas não vão aceitar de deixar o corpo sozinho ali. Às vezes, se fosse obrigatoriedade de lei, a gente trancaria esses familiares para fora, eles ficariam na porta, que não iriam embora. Tem todo esse, tudo isso a gente precisa discutir.
Sim, esses dias eu presenciei uma situação de uma família que veio a óbito, eu fui procurado para que acompanhasse. A família falou: Fabinho, eu quero que vele das 9 às 2. 2 horas enterrou. Ah, mas a copeira está cansada. Tira ela e põe outra. É simples. É simples. Tira uma copeira e põe outra. Não quero cobrir o plantão. Outra copeira cobre. A copeira tem que chegar no dono da funerária e falar assim: olha, eu vou cobrir o plantão de dia, de noite eu não vou. Não dá para mim. Mas eu entendo assim, que nós mexermos numa situação muito delicada como esta, de verdade, eu entendo que a funerária deva sim sentar com a municipalidade, que nem esse guarda está lá, pedir um reforço de policiamento nas horas que estiver de velório, fechar sim a porta, mas com o povo lá dentro, a partir de um certo horário, com os moradores, com o pessoal lá dentro velando. Porque lá tem um espaço todo aberto, tudo. Agora, fechar velório, 10 horas da noite, falar: ó, seu morto tá aqui, você vai embora. Não, eu não concordo, desculpa, mas entendi o requerimento do Marquinho, não tô julgando não, viu, Marquinho? Eu só entendo assim... O senhor
permite uma parte?
Permito, claro.
Trouxe esse tema aí, tá? A pedido que recebi.
Sim.
Para trazer à Câmara e debater o assunto para trazer uma resposta pro Munice.
É, sim.
O Munice que trazer pedido tanto para mim, pro senhor e tal, vamos protocolar e buscar uma resposta aí através daqui da Câmara Municipal. Tanto é que é um local de debate. Discussões para a gente buscar uma resposta. Então, a pedido de munícipe, trouxe esse tema aí para ter uma solução. O funerário vai responder, pode, não pode, vai responder, vai encaminhar o pedido.
Sim, com tá? certeza, com certeza. É bom requerimento, viu, Marquinhos? Só que é o que eu falei para você. Além de tirar o ganha-pão dessas senhoras que trabalham lá, a copeira... Deu horário.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Rafael Frabetti.
Com a palavra, o vereador Rafael Frabetti.
Presidente, vereadores da mesa, todos que nos acompanham através das redes sociais e aqui de forma presencial também. Bom, na política nós precisamos adotar lados, né? Eu sou contrário a esse requerimento do vereador. E não ao contrário ao vereador, tá? Eu acho que o Pedro comentou aqui se tratar de um costume garcense, mas não, Pedro, acho que é um costume nacional. Velar o seu ente querido durante a madrugada, durante a noite, acho que é uma coisa nacional, quiçá mundial, não sei como é que funciona em outros países. Mas antes dos velórios, nós tínhamos isso dentro das casas, né? As pessoas faziam isso dentro das próprias casas. E você impedir que uma pessoa fique nesses últimos momentos com o seu familiar em detrimento de uma questão trabalhista ligada à empresa fora de uma discussão, né? Entendo assim que o vereador obviamente tem que trazer a discussão que ele achar pertinente na Câmara, viu, vereador Marquinho? Eu acho que tem que trazer, se o senhor achar pertinente. Eu hoje, com a experiência que eu adquiri nesses últimos anos, tem algumas ideias e algumas brigas que eu acabo não comprando, porque eu sei que eu vou mexer muito mais no lado negativo do que no lado positivo da ideia. E acho que isso também vai acontecer com o futuro de qualquer um aqui. A gente aprende a captar essas informações. Veja bem, se fala das... porque eu vou ler o requerimento, né? Solicitando o prefeito e as empresas funerárias do município para que informe a possibilidade de suspender a realização dos velórios das 22, retornando no dia seguinte às 6 da manhã. Visando garantir a segurança dos frequentadores do velório. Eu queria até que o Fabinho Policinante estivesse aqui para fazer uma pergunta em relação a qual falta de segurança que existe lá. Se algum dia já aconteceu na história algum crime lá nesse momento, né? Ou um furto, algum, alguma... Viu, vereador?
Eu falei, até gostaria que o senhor tivesse aqui, pra... o senhor teve como diretor lá por um período, e aí no final do requerimento fala visando garantir a segurança dos frequentadores do velório. Aconteceu alguma vez na história, vou permitir uma parte, alguma vez na história, alguma coisa que levou risco às pessoas que estavam nesse local?
Se permite uma parte?
Permito, sim.
Nunca aconteceu, pelo contrário, aconteceu durante o dia e não à noite.
Pois é. Entendo eu, vereador, que até para essas pessoas que sem caráter, que cometem crimes, esse é um momento de paz, de tristeza e de reflexão. Então, vereador, não acho que seja um requerimento que deva ser atendido. Espero eu que não seja atendido. De qualquer forma, repito, é a sua prerrogativa trazer qualquer assunto aqui dentro da Câmara Municipal. Eu fico pelas famílias e pelas pessoas que preferem velar o seu ente querido nesse último momento de despedida e tudo mais. Estive lá, infelizmente, né, com vários amigos, com meu avô, com a minha avó, e foi um momento onde, embora triste, foi um momento que eu pude estar com meus tios que moram fora, em outras cidades, que chegam em cima da hora e conseguem só aquele momento. Então a gente ia causar um grande transtorno para toda a população garcense caso isso acontecesse. Por isso que eu sou contrário à ideia do requerimento e não ao vereador.
Permite uma parte?
Permite, sim.
Aí eu vejo assim, a segurança ela é fundamental. E você, questão de segurança, você não trabalha em cima de fato, você trabalha em cima do preventivo. E me parece que a prevenção está sendo feita lá. Tem lá a segurança, os guardas, que pode, com certeza, trabalham desarmado, mas podem, imediatamente, ao ver uma situação de risco, acionar a polícia. Então, eu acho isso é fundamental, né? Agora, fechar também, eu acho um pouco complicado, porque você coloca a questão das famílias. Se colocando no lugar delas, eu não gostaria que isso acontecesse. Quando tem aí uma situação, o doutor Marcelo pode confirmar isso posteriormente, uma situação que obriga o sepultamento rápido por uma questão de saúde, de doença, alguma coisa, isso já vem determinado. Nem se tem o velório, né? Mas no caso do velório, ele deve obedecer aí a vontade familiar. Obrigado.
Obrigado, Almeida. E também, já que a questão segurança não é um ponto crucial desse assunto, porque nós nunca tivemos um caso de qualquer tipo de contratempo acontecido lá, a questão pessoal, no caso, se forem duas funcionárias, como o vereador disse, que elas tratem direto com a empresa, né? Ou que a gente possa tratar com a empresa a questão de pôr mais pessoas para revezar, né? Ou então, obviamente, que as pessoas ficam na empresa desde que aquilo ali para ela seja bom ou sirva de alguma forma, né? E eu digo isso porque nós temos vários funcionários públicos que trabalham no período noturno.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Doutor Marcelo.
Com a palavra o doutor Marcelo Miranda.
Boa noite, presidente, público que nos acompanha ainda pela internet. Eu também gostaria de me manifestar. Eu entendo perfeitamente que não é um pedido exatamente do vereador, sim de algumas pessoas que trabalham lá. Mas, recentemente, no sábado, eu estive velando uma tia minha, inclusive eu quero estender o minuto de silêncio que foi dado a ela em nome de Araci Beguini, né? Uma pessoa muito conhecida aqui na cidade. E nós estávamos lá no período do noturno e justamente a família estava muito chateada por conta de que o velório seria fechado às 10, sendo que ela faleceu próximo disso e aí é só enterrar o sepultamento no dia seguinte. E aí vocês trouxeram algum contexto histórico, eu quero dizer que velar é um verbo, né? Quando no transitivo direto ele significa permanecer de vigia, de sentinela e guardar. E quando ele está no intransitivo, é mais importante ainda a definição. É ficar acordado em vigília. Então, velar ele tem um significado extremamente conceitual de estar lá próximo ao seu ente querido, pois somos um ser espiritual numa experiência carnal. Então, é o último momento daquela experiência carnal, onde você está vendo o seu parente, eu, se eu tivesse a oportunidade de velar a noite inteira e o dia inteiro o meu avô, eu velaria de novo, porque foi um momento de despedida, de muita dor. Então é importante estar velando as pessoas num contexto não só
técnico, mais espiritual, no contexto da palavra mesmo. Então, eu acredito que existam outras soluções para essa necessidade dessas funcionárias, acho importante atendê-las, mas que o velório seja respeitado, essa dor da família de permanecer durante a noite toda junto com o seu ente querido pelos últimos minutos da sua vida, né? Acho que a solicitação de não velar deveria partir da própria família, né? Mas, enfim, eu entendo o pleito, acho que a funcionária tem que ser ouvida, né? E que a gente tenta uma estratégia de manutenção, porque foi dolorido mesmo ver a minha tia e não poder velá-la durante toda a noite. Ter que fechar às 10 horas da noite num sábado. Obrigado, boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 902/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se o recurso de emenda estadual destinado à clínica André Luiz já foi encaminhado aos cofres públicos da entidade.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 903/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de caso de iniciativa da prefeitura realizar o aumento do guarda-corpo da ponte que conduz ao cemitério municipal, se não realizar as tratativas junto ao responsável.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Marquinho Moreira.
Com a palavra o vereador Marquinho Moreira.
Bom, boa noite novamente, presidente, vereadores, público que acompanha pela rede social e presente. Bom, outro tema aí de cemitério municipal para ser discutido, né? Sempre a pedido da população, nós trazemos aqui a Casa de Leis, tá? Assim como essa situação da abertura do cemitério, né? Os vereadores passaram o posicionamento, respeitamos, aguardamos aí a resposta. E agora outro pedido também relacionado à ponte, né? Essa ponte aí, então o vereador Fabinho já vem cobrando faz muito tempo, bacana, fez pedido, outros vereadores também. E observamos que o pessoal fez a pintura lá, tá? Uma coisa mais linda lá, pintura. Mas não tem segurança. Do lado ali, não tem um guarda-reio de proteção. Essa parte aí que é feita de cimento, de concreto lá, não tem nenhum metro. É muito baixo. Eu já vi pessoas ali paradas, ali pensando na vida ali, depois pega a bicicleta, vai embora, pensando em pular de lá de repente. O pessoal às vezes deixa alguns cartazes, coloca lá de mensagens e assim por diante. Mas o importante ali é que a Prefeitura Municipal esteja fazendo aí, né, uma proteção forte aí, com ferragem, né, de repente, e está colocando ali um pouco mais de segurança ali na ponte, visto a necessidade também. Então já tivemos aí uma morte recentemente, já teve outras situações que a população comenta aí de risco, perigo, pessoas tentando pular, então é importante que esteja fazendo o mais rápido possível. Agora já tem requerimento anterior e observamos que nada é feito. Se aproxima aí o dia de finados, né? E nada foi feito. Fizeram a pintura, faz aquela reforma ali, mas não resolve a situação da ponte. Agora, responsabilidade da prefeitura, responsabilidade de quem compete toda aquela parte ali da parte ferroviária, quem que é o responsável daquela parte está resolvendo isso aí. Então, o executivo tem que estar cobrando e tomando frente dessa situação para resolver o mais rápido possível e fazer ali. É o que tem que ser feito. A proteção, as laterais, guarda-rei, e fazendo a proteção ali na ponte. Então esse é o nosso questionamento de novo. Hein, vereador Fabinho, já trouxe aí algumas vezes já, né? Tá cansado de pedir aqui na Câmara, pedindo. Eu não vou fugir do foco do requerimento, é outras partes igual a iluminação, câmara de monitoramento e outras partes mais que os vereadores, se não cobrar aqui na Câmara, a coisa não acontece. Então hoje vemos no cemitério algumas melhorias que foram feitas, porque é cobrado, o diretor cobra. Diretor, diretora, lá o secretário fala. Mas nós aqui também apoiamos aí, é sempre um respaldo. Então, finalizando um pouco a minha fala aqui, se algum vereador for usar parte, eu permito aqui, finalizando a minha fala aqui, tudo por segurança aí das pessoas, da população, que vai até o cemitério municipal. Então, essa situação aí, a gente tem muito pelo perigo, né? Porque uma vida que se perdeu ali, não podemos perder mais nenhuma vida ali relacionada aí a essa ponte. Falta de pedido não é de requerimento e não é de indícios que é perigoso, não é. A população nos para, o pessoal do bairro pergunta, e aí, quando vocês vão resolver aquela ponte? É como se a responsabilidade fosse nossa, essa ponte aí.
E a responsabilidade não é nossa, é do executivo que foi eleito pela população prefeita e está resolvendo. Então o vereador não vai executar a situação da ponte. Nós cobramos, falamos. Assim, a gente traz a situação aqui para ser debatido. Agora o executivo tem que estar resolvendo aí o mais rápido possível. Tá? Obrigado, boa noite.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Pedro Santos.
Com a palavra o vereador Pedro Santos.
Senhor presidente, bom, esse requerimento é o requerimento que eu apresentei logo quando, infelizmente, aconteceu o fato do suicídio lá naquela ponte do cemitério. Eu apresentei esse requerimento, ainda até no dia eu solicitei o apoio dos demais vereadores que aqui estão, solicitando para que nós, juntos, apresentássemos um projeto de lei para que o guarda-reio dessas pontes fosse um pouco maior no município de Garça. Não só essa ponte do cemitério, como aquela ponte da FATEC também, infelizmente, é muito baixa. Você passa de bicicleta ali, é perigoso você cair. Porque ela está... Acredito que não chega a um metro. Ela deve estar em 90 centímetros de altura. É muito baixo. E eu encaminhei, vereador Marquinho, um requerimento. Na verdade, não foi nem requerimento. Eu fiz por ofício para a Polícia Militar de Garça. Porque a Polícia Militar, ele fez um RAIA, que é relatório de averiguação de incidente administrativo. A Polícia Militar, através do seu corpo ali, fez um estudo daquela área ali, vereador, da parte da ponte, o risco que tem ali, e a Polícia Militar tem acesso a todos, não só os suicídios concluídos, que a pessoa conseguiu ali tirar a sua vida, mas também as tentativas de suicídio que foram resolvidas antes de acontecer. Aquelas que a população não tem conhecimento. Então a Polícia Militar ali averigou que existe um risco naquela área e elaborou esse RAIA, que é um documento que eu solicitei através de ofício. Eu vou até ler o ofício aqui para que os vereadores tenham conhecimento, para que nos ajudem na implantação dessa lei ao qual eu havia comentado. Ó, o senhor Marcelo Cordeiro Marcelino Paes, comandante da 4ª Companhia da Polícia Militar. Nesta, assunto, relatório de averiguação de incidente administrativo. Senhor comandante, venho por meio deste solicitar a vossa senhoria para que encaminhe o relatório de averiguação de incidente administrativo referente à ponte situada nas proximidades do cemitério municipal. Esta solicitação tem como finalidade contribuir para a elaboração de um projeto de lei com o objetivo de aumentar a proteção da referida ponte, visando a prevenção de acidentes e tentativas de suicídio naquela área. A disponibilização do referido relatório são fundamentais para que possamos promover medidas efetivas de segurança pública, visando a salvaguarda da integridade de nossos cidadãos. Estou profundamente preocupado com a segurança dos residentes e a necessidade de implantar ações que contribuam para evitar acidentes indesejados naquele local. Então, quando vir esse RAIA, se a Polícia Militar, logicamente, disponibilizar através do ofício que eu encaminhei para o comandante, nós vamos anexar esse documento a um projeto de lei solicitando para que aquelas pontes tenham o guarda-rei aumentado. Porque nós já fizemos requerimento solicitando o aumento para o município, e infelizmente acredito que o município não fez ainda, não sei se é por conta da estrutura da ponte, mas alguma coisa dá para fazer, mesmo se for através de grade. Né? Mas, com um projeto de lei, a prefeitura será obrigada a fazer.
Permite uma parte, Pedro?
Pois não.
Esse relatório aí que você acabou de citar, isso aí o policial dentro do patrulhamento, quando ele depara com uma situação que pode trazer risco à comunidade, ele elabora esse documento, encaminha para o comando, e o comando encaminha para aquela entidade, aquela instituição que é responsável por aquele local. Obrigado.
Agradeço, vereador. Então,
permite uma parte?
Pois não.
Eu gostaria de parabenizar o senhor pelo seu requerimento, por ter ido atrás, né, dessas situações, está aí apresentando até para nós, compartilhando com nós essas informações valiosas. Parabéns, viu?
Obrigado, vereador. Lembrando que o intuito é anexar esse documento da Polícia Militar, que tem um peso, a um projeto de lei para que seja no nosso município adequado a essas pontes, que vai reduzir, né, o risco de suicídios nesse local.
Martinho, vereador.
Pois não.
O senhor vê que a gente comentou no início da sessão a importância do requerimento dos pedidos dos vereadores, que envolve ponte, envolve cemitério, envolve asfalto, envolve tudo, quase tudo passa pela Câmara. Então a importância da atuação do vereador dentro do município.
Obrigado, vereador. Então eu conto com o apoio de vocês nesse projeto que será apresentado. Obrigado.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Próximo, requerimento.
Requerimento 903/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao prefeito informar se há estudos visando aumentar o percentual do adicional de insalubridade pago aos agentes de combate a endemias e agentes comunitários de saúde.
Consulto segundo secretário se há oradores inscritos.
Essa palavra.
Marquinhos Moreira.
Com a palavra, o vereador Marquinhos Moreira.
Bom, boa noite, vereadores, que nos acompanham pela rede social e presente. Vou comentar rapidinho nesse requerimento. É dos agentes da saúde e também de endemias, tá? A valorização deles aí, o trabalho e o empenho, sem comentários. O pessoal faz um serviço excelente dentro da cidade, a população tem acompanhado. Parabenizado, todo serviço direto. O pessoal que faz combate a dengue, com equipamento e assim por diante. Eles recebem, informação que eu tenho aqui, 20% já recebe. O requerimento comenta 15 ou 20, mas eles já recebem 20% já, informação até que eu recebi. E esse 20%, ele está em cima do salário mais baixo que tem a Prefeitura Municipal. Então, eu vou até documentar aqui na Câmara, não está em cima do salário que eles ganham, mas está baseado no salário mais baixo da Prefeitura
Permite Municipal. Permite uma parte. Sim, vereador, a insalubridade é sobre o salário, não sobre o bruto. Tá? É sobre o salário base mesmo, tá certo? Obrigada.
Obrigado, vereadora. Então, sobre o salário base aí, né? Bom, a vereadora passando a resposta para a gente aí. Mas vou estar documentando também para mim ter a resposta para passar para eles também sobre essa situação. Já vem documento, já temos a resposta para passar. Agora, 20% estou fazendo questionamento. Outros municípios pagam aí 30%, 40%, né? Então, estou pedindo ao executivo que reveja aí a possibilidade de aumentar essa insalubridade, tá? E aonde vai estar fazendo esse pedido aí de aumentar? É na secretaria, no local que está o servidor? Não, é na Câmara Municipal. É nós, vereadores, que temos que solicitar, através do requerimento direcionado ao Executivo, e fomentar essa situação, esse debate. Então, estou encaminhando através do requerimento, visto a necessidade de valorização também para esses servidores públicos municipais, tá? E à medida que vai chegando outras situações de secretaria, de servidores, nós vamos oficializando aí, à medida que eles vão nos trazendo a situação, tá? É pessoal da ambulância, é pessoal de outra secretaria, vamos oficializando aqui o pedido deles, ok? Então, beleza. Obrigado, boa noite.
Consulta o senhor segundo secretário, se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 905/2023, Marquinhos Moreira, solicitando ao deputado estadual Sebastião Santos seus valorosos préstimos no sentido de ser autor de emenda ao orçamento do Estado a ser destinada à construção de cobertura de duas quadras poliesportivas localizadas na Praça Miguel Mônico, ao lado da EMEI Vitor Hugo Guanais de Freitas, do município de Garça.
Consulto o segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 906/2023, Ademar Kemp, Marconde Moura Filho, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de proceder a estudos visando diminuir a contribuição previdenciária dos servidores públicos municipais.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Requerimento 907/2023, Ademar Kemp, Marconde Moura Filho, solicitando o voto de pesar pelo falecimento do querido e já saudoso senhor Benedito Martins, o dito Ford, aos 89 anos, o qual deixará saudades e boas lembranças aos familiares, amigos e todos que tiverem o privilégio de conviver com ele.
Consulta o segundo secretário se há oradores. Com a palavra, o vereador Tenente Almeida.
Senhor presidente, a mesa, senhores vereadores, Ademar, parabéns pelo seu requerimento. Quero deixar
aqui também meus sentimentos, né? A família do seu Dito. Não poderia deixar de falar algumas palavras sobre essa pessoa tão competente, serviu sempre de exemplo para a família dele e para todos nós. Lembrar que quando entrei na Polícia Militar, o seu Dito era motorista do Expresso de Prata. E eu viajava com ele quase todos os dias. Sempre sorrindo, dedicado ao trabalho, dedicado a servir as pessoas. E sempre foi dessa forma. Deixo aqui meus sentimentos à família, saudade de famílias e amigos, como você disse. É uma pessoa que sempre vai morar no meu coração, pelo seu feito, pela convivência, pelo exemplo, pelo caráter que ele passou à sua família. É exemplo de pessoa que às vezes a gente quase não encontra mais, caráter dessa natureza. Parabéns mais uma vez, Ademar, por fazer esse requerimento e dar essa oportunidade de falar do seu Dito. Obrigado.
Consulto o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 908-2023, Ademar Kempmer Conde de Moura Filho, solicitando o voto de repúdio ao prefeito João Carlos dos Santos e ao vice-prefeito Flávio Pérez pela notável ausência de respeito e consideração pelos comerciantes e planejamento evidenciada em suas ações que impactaram negativamente não apenas no comércio local, mas também na imagem da nossa cidade, na execução das obras das calçadas do projeto Reviva Centro.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 909-2023, Ademar Kempmer Conde de Moura Filho, solicitando ao presidente da Comissão de Saúde, Educação e Assuntos Sociais desta Casa, solicitando estudos visando a realização de audiências públicas para tratar de direitos dos agentes comunitários de saúde e de endemias e também do piso nacional do magistério.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 910-2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Pedro Antônio dos Reis, próximo ao numeral 1000.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 911-2023, Rafael Fabretti, solicitando ao prefeito informar a possibilidade de instalar um redutor de velocidade na rua Domingos Martins, nas proximidades dos numerais 135 a 200.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Próximo requerimento.
Requerimento 912-2023, Rafael Fabretti, solicitando ao deputado estadual Vinícius Camarinha o envio de emenda parlamentar na ordem de R$ 200 mil para ser utilizada no programa de castração animal em nosso município.
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Acabou.
Em votação global, os requerimentos. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam sentados, os contrários que se manifestem. Estão aprovados todos os requerimentos. Tempo livre. Conclusa a discussão e votação dos requerimentos. E havendo tempo ainda no grande expediente, damos início ao primeiro turno de discussão do tempo livre. O orador poderá discursar sobre assunto de sua livre escolha ou interesse da coletividade, permitindo a parte. Conceda a palavra aos senhores vereadores pelo prazo de 5 minutos cada orador. Consulto o segundo secretário se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Novo turno de discussão. Concluído o primeiro turno de discussão e havendo tempo no remanescente no grande expediente, conceda a palavra aos senhores vereadores para o novo turno de discussão, pelo tempo prorrogável de 5 minutos cada orador, permitindo a parte. Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Bacana.
Com a palavra, vereador Bacana.
Senhor presidente, secretário, nobres colegas, funcionários da casa, pessoas que nos assistem, né, que nos ouvem pela internet. Bom, Eu queria falar aqui sobre, né, os meios de informações aqui do município. Né? Só para a população que nos ouve, eu fiz um requerimento perguntando o montante que esse pessoal recebeu. Né? Recebem dinheiro público, fazem matérias positivas da prefeitura, do prefeito, enfim, de obras. A gente, né, é óbvio que eles estão ganhando para isso, para divulgar. Mas a gente não vê, né, colocar matérias quando também essa gestão é penalizada. Né? Então você vê como que a imprensa aqui no nosso município e no Brasil, né? A gente sempre questiona, não existe imprensa independente, né? Que elas precisam de recursos para fazer o seu material. E geralmente o poder público é o que mais, né? Não estou falando nesse caso aqui, mas é o que mais paga para a imprensa sobreviver. Tanto é que a gente vê isso a nível federal, quanto que essas TV abertas recebem do governo federal. Eu acho interessante que quando alguém aqui da oposição, né, tem alguma notícia, rapidamente eles vão lá e postam, né, parece que para tentar, né, colocar, expor, né, as pessoas da oposição para a nossa cidade, que a gente faz alguma coisa, por exemplo, né, não sei, supostamente errada, enfim. Mas quando é, né, da prefeitura municipal, é difícil você ver alguma reportagem. Por exemplo, o caso do vereador Fábio, que o jornal de Marília colocou que ele ganhou uma ação e que o vice-prefeito, por uma fala, foi condenado em primeira instância, né? E a gente viu pouca informação sobre isso. Eu estou falando aqui porque esses questionamentos a gente ouve bastante. Então, a gente precisa, né, nas próprias nossas redes sociais, trabalhar. Eu vejo os vereadores aqui trabalhar e a gente tem que divulgar o nosso trabalho aqui nas redes sociais. Eu estou com vários requerimentos aqui, né? Depois eu quero apresentar para os vereadores que nos acompanham aqui nos votos, né? O quanto que esse pessoal recebeu de dinheiro público. Eu vou mostrar para vocês, né? Porque é dinheiro da sociedade, né? Para manter ali, né, esse trabalho que eles fazem para a prefeitura. E a gente vai fazer, né, alguns questionamentos. Por exemplo, eu vou dar um exemplo claro aqui. Nós temos dentro da prefeitura uma secretaria de comunicação. Isso daí foi legalizado lá atrás para que a prefeitura não pagasse, né, as páginas dos jornais. Tanto é que hoje o jornal fechou naquela ocasião bem mais ou menos por causa disso, que recebia muito dinheiro da prefeitura para publicar os editais naquela ocasião. Que nós tínhamos um jornal aqui e acabou fechando, né? Ficando muito tempo sem jornal aqui no nosso município, porque tinha vários funcionários lá e sem o dinheiro da prefeitura, que era bastante, depois vocês podem até consultar aqui a Câmara e ver quanto que o jornal recebia naquela ocasião, né? Para poder, né, pagar os seus funcionários, enfim, manter a estrutura do jornal trabalhando. Porque de patrocínio é muito pouco, você não consegue manter uma estrutura, né, de uma empresa. É muito pouco. Tanto é que a gente vê as rádios hoje, como é que tá, só as rádios grandes sobrevivendo, enfim, com patrocínio. Mas detalhe, né? Eu gostaria que os vereadores também, mudando o assunto, para que a gente abrisse uma CPI, né, dessa festa da cerejeira também. Que o próprio dono do jornal faz parte lá da festa da cerejeira, né? Para a gente saber também, né, como que tá sendo feito essa festa, porque a gente vê um balanço, né? Aí todo ano, mas a gente não tem, né, muito conhecimento sobre essas questões. Eu acho que é interessante nós, né, acompanhar esse... Porque é um evento que está ali, né? Eles têm uma lei de uma prestação de conta, mas para nós poder, se eles estão pagando os impostos certinhos, né, se está tudo correto, né? Quanto que o parque arrecada aqui, porque o parque tem que pagar também, é o prestador de serviço, ele tem que pagar o ISS, que é o Imposto sobre Serviço do município, se as notas, né, todas as notas, os valores, enfim. Então, veja bem, vereador, a gente está aqui para fazer, vereadores, a gente está aqui para fazer o nosso trabalho, né? E a gente tem que observar, né, essas questões aí, para que a gente possa também analisar, né, todos os lados, né, do dinheiro público, onde está sendo investido, né, e se está sendo bem empregado. Esse é o nosso dever. Era essas minhas considerações, né? E nós vamos, né, tocando aqui, né? E... Bom, enfim, né?
Consulta o senhor segundo secretário se há oradores.
Não há oradores.
Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Agora tem a ordinária, família. Boa noite a todos. A mesa diretora informa os presentes de maneira inequívoca que as imagens são captadas durante sessões, reuniões e audiência dessa casa serão objeto de tratamento para atender o interesse legítimo da Câmara Municipal de Garça, em conformidade com a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, regulamentada pela edilidade através do ato da mesa de 11 de 2021. Solicito o primeiro secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a instalação da 8ª sessão extraordinária de 2023.
Alemar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Presente.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Presente.
Presente. Na verdade, peço...
Doutor... Tranquilo, tá certo.
Pela ordem, presente. É que eu peço perdão aí pela falta de atenção, tá? Que eu estava aqui conversando com o vereador aqui. Outra questão e acabei... Como ele falou que a ordem do dia tem que votar o projeto do piso dos servidores da saúde, eu acabei me confundindo. Obrigado.
Tranquilo. Doutor Marcelo Miranda.
Presente.
Elaine Oliveira.
Presente.
Fabinho Policinani.
Presente.
Fábio Santos, presente. Lico.
Presente.
Lucas Cateto, ausente. Marquinhos Moreira.
Presente.
Pedro Santos.
Presente.
Rafael Fabretti.
Presente.
Rodrigo Thierres.
Presente.
Tenente Almeida.
Presente.
Informo, senhor presidente, que todos os vereadores se encontram presentes.
Havendo número legal para o início dos trabalhos em conformidade com o parágrafo 1 do artigo 117 do Regimento Interno e considerando válida a chamada, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Ordem do dia. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 122/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 543.396,60. Objetivando a utilização do recurso da assistência financeira complementar do Estado ao Distrito Federal e aos municípios para pagamento do piso salarial dos profissionais da enfermagem. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto o segundo secretário em atendimento no contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria simples, sistema de votação nominal, atendendo o disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos o projeto de lei 122/2023, em segunda discussão e votação. Item 2. Entra em segunda discussão e votação o projeto de lei número 123/2023, de autoria do prefeito, que altera o anexo 3 da lei número 5.435/2021, a PPA, e altera o anexo 2A da lei número 5.480/2022, LDO, autorizando a abertura de crédito especial no importe de R$ 100 mil, objetivando a utilização do recurso da emenda impositiva da deputada estadual Letícia Guiar, autorizada pela portaria SS99, de 1º de agosto de 2023, para financiamento de ações e serviços para assistência integral à saúde da comunidade e das providências decorrentes. Em discussão global, com a palavra, senhores vereadores. Consulto, segundo secretário, em atendimento do contido do artigo 30 do Regimento Interno, se há oradores inscritos.
Não há oradores.
Em votação, projeto. A mesa informa que o quórum para aprovação dessa matéria é de maioria sim, sistema de votação nominal, atendendo ao disposto no artigo 187 do Regimento Interno dessa Casa. Solicito o senhor secretário que proceda a chamada dos senhores vereadores para a votação global do projeto.
Ademar Kempe Marcondes de Moura Filho.
Sim.
Antônio Franco dos Santos Bacana.
Sim.
Doutor Marcelo Miranda.
Sim.
Elaine Oliveira.
Sim.
Fabinho Policinani.
Sim.
Fábio Santos, sim. Lico.
Sim.
Marquinhos Moreira.
Sim.
Pedro Santos.
Sim.
Rafael José Fabretti.
Sim.
Tenente Almeida.
Sim.
Informo, senhor presidente, que todos votaram pelo sim.
Está aprovado por unanimidade de votos projeto de lei 123/2023 em segunda discussão e votação. Não havendo mais expediente, declaro encerrados os trabalhos da presente sessão. Que todos tenham um bom retorno aos seus lares. Boa noite.